Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, para todos que estão ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 10 de outubro de 2017 e começa agora a 60ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 12 projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. Fique também com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também no nosso canal do YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 5 minutos do dia 10 de outubro do ano de 2017, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 60ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Janete Aparecida fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Ademir Silva fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Evangelho segundo Marcos. O grão que germina sozinho. Dizia também, o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Dorme, levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele perceber, pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga, e por último, o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a hora da colheita. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Queremos agradecer aos vereadores, vereadora Janete, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Ademir Silva por fazer a leitura de um trecho, de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, caros vereadores, eu solicito de vossa excelência que suspenda a reunião por meia hora, com a presença da consultora dessa casa, do procurador-geral dessa casa, do secretário-geral dessa casa e dos vereadores, para a gente discutir assuntos administrativos irrelevantes e também no que se diz respeito aos projetos desta tarde.
A pedido do vereador Rodrigo Caboge, vou suspender a reunião por 20 minutos, vereador, para que a gente possa voltar o mais rápido possível, haja visto que não só as pessoas que nos assistem em casa, mas as pessoas que se fazem presentes, servidores da prefeitura, precisam que a reunião tenha continuidade normal. Fica suspenso por 20 minutos, para que possamos resolver os problemas levantados pelo vereador Rodrigo Caboge. dando prosseguimento à nossa sessão, solicito da senhora secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome Fabiano Gomes de Oliveira. Falar sobre limpeza de lotes no bairro Maria Helena. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº CM-157 de 2017. Dispõe sobre realização de audiência pública anual para prestação de contas sobre transferências de recursos para o município de Divinópolis provenientes de emendas parlamentares. Autoria, vereador Dr. Delano. Quórum para votação, maioria simples. Ofício número 112 de 2017, Divinópolis, 10 de outubro de 2017. Senhor presidente, o vereador presente subscreve através desta vem solicitar a retirada de maneira definitiva do projeto de lei CM-094 de 2017. Atenciosamente, vereadora Denise Silva. Divinópolis, 10 de outubro de 2017. Vereador, autor do projeto de lei 140, vem por meio dessa requerer retirada definitiva da presente preposição. Atenciosamente, vereador Renato Ferreira. Divinópolis, 6 de outubro de 2017. Solicitando retirada do projeto CM 001 de 2017. Projeto de lei CM-001 de 2017, que faz retirada desnecessária, pois já há em tramitação nessa casa projeto de lei idêntico número 148. Vereador Cleitinho Azevedo. Ofício 404 de 2017, gabinete vereador Edson de Souza, assunto retirado de projeto. Que seja retirado de tramitação a matéria PLO CM-109, que dispõe sobre gratuita de exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente nos cartórios de registro de nascimento municipal de Divinópolis, vereador Edson de Souza. Comunicação externa número 50 de 2017. Ofício número CM-51 de 2017, Celeges. Em resposta ao ofício, em referência, reforçamos o compromisso da Copasa em cumprir os termos afirmados através de convênio do programa número 105-37673, firmado entre a Copasa e o município de Divinópolis, em 29 de junho de 2011, de serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, firmado com o município de Divinópolis, que estipula. Programa Terceira Copasa somente iniciará a implantação e o tratamento do esgoto mencionado na linha E, no parágrafo 1º acima citado, se o município aderir integralmente sem condicionantes à política tarifitária estabelecida pela ARSAI. Parágrafo 4º. Não havendo adesão do município, à política tarifária da ARSAI e da Copasa ficará desobrigada a implantar e a realizar tratamento dos esgotos mencionados na linha do parágrafo 1º acima citado. Para garantir todos os clientes a qualidade do serviço prestado, viabilizar investimentos necessários para a expansão do atendimento à população. Sem mais, para o momento, colocamos na disposição para quaisquer esclarecimentos eventuais que se fizerem necessários. Atenciosamente, João Martins de Rezende de Neto, Superintendente de Operação do Centro-Oeste Mineiro. Divinópolis, 5 de outubro de 2017, Ofício Secretaria de Governo, 1577 de 2017. Ofício 078, Temusa. Ofício 097, Semope. Ofício 1056, 2350, Semope. Ofício 075, resposta 2307, Semope. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior. Todos os requerimentos e as respostas ao vereador Ademir Silva. Divinópolis, 5 de outubro de 2017, ofício Secretaria do Governo, 1587 de 2017. Resposta ao requerimento 198 ao vereador Sargento Elto, ofício 077. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior. Divinópolis, 5 de outubro de 2017. Ofício Secretaria do Governo, 1572 de 2017. Indicação 1214, 1278, 873, 1277, 1314. Ofício Resposta 2331 e 2319. Vereador Marcos Vinícius Semope. Indicação 730, 695, 636, 541, 1217, 1339. Todas, vereador Cleitinho Azevedo. Resposta 2.383, 82, 81, 80, 75, Semop. Ofício Resposta 1.455, 2.397, Semop, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 474, 886, 971, 1.350, 1.391 e 1.392, Resposta ofício 2317, Semop, vereador Raimundo Nonato. Indicação 907, resposta 2340, Semop, Rodrigo Caboja. Resposta 927, 929, indicação, resposta 2393, Semop, vereador Josafá. Ofício 626, 694, 1185, resposta 2393, 2337, 2243, vereador Cleitinho. Indicação 401, 444, 542, 637, 654, 655, 785, 1202, 1203, 1204, 1256, 1338, 1381, 1411, 1412, 1423, resposta 2242, Semope, vereador Cleitinho. Indicação 618, ofício resposta 2389, Semope, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 1116, ofício resposta 2361, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação 870, 881, 887, 903, 972, 973, 974, 1013, 1089, 1090, ofício resposta 2354, todas vereador Josafá. Indicação 562, resposta 2391, Aradair Otaviano. Ofício 1298, 1260, 1265, 1270, 1303 e 553, 472, todas Semop, vereadora Demi Silva. Indicação 1359, 1410, resposta 2306 e 2329, Cleitinho. Indicação 917, 916, resposta 2304 e 2325, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação 1291, 1290, resposta 2321, 2373, vereadora Janete Precida. Indicação 735, resposta 2342, Semop, vereador Sargento Elton. Ofício 585, resposta 2349, vereador Cleitinho Semop. Indicação 874, resposta 2348, Semop, vereador Marcos Vinícius. Indicação 529, ofício 2358, vereador Renato Ferreira Semop. Indicação 1415, resposta 2339, Semop. Indicação 1435, resposta 2309, Semop, vereador Edson de Souza. Ofício 754, 1330, 1331, 1332, vereador César Tarzan, Semop. Indicação 1316, ofício 2368, Renato Ferreira. Indicação 1255, ofício 2359, Nonato. Ofício 1355, resposta 2239, Sargento Elton. Ofício 625, resposta 2366, Semop Cleitinho Azevedo. Indicação 959, resposta 2363, Semop vereadora Janete. Indicação 746, resposta 2365, Semop vereador Zé Luiz. Indicação 1212, 1373, 1210, resposta 2370, 2356 e 2302, todas vereadora Daí. Indicação 1326, ofício 2369, vereador Edson de Souza, Semop. Indicação 1324, resposta 2.343, vereador Edson de Souza, Semop. Ofício 783, 633, 722, 866, 1.166, 1.418, 1.419, 295, 780, 799, 865, 165, 1167, 1168, 1169, todas, vereador Zé Luiz da Farmácia, Semop. Ofício 426, 566, 1241, 1259, 1261, 1297, 1300, 1301, 1302, ofício, resposta 2308, Semop. 1239, ofício, resposta 2351, Semop, ambas vereadora Demi Silva. Ofício 693, resposta 2071, Cleitinho. Ofício 1257, 422, 423, 532, 1063, 1258 e 1263, vereadora Demi. Ofício 686, 687, vereadora Daíra Otaviano Usina. Ofício 1448, resposta 1746, Cetransa Daíra Otaviano. Ofício 1347, resposta 1755, Cetrans, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1425, resposta 1742, Cetrans, vereador Cleitinho Azevedo. Ofício 1474, resposta 1740, vereadora Demi Silva, Cetrans. Ofício 1478, ofício 1737, Cetrans, vereador Sargento Elton. Ofício 1481, resposta 1741, Cetrans, vereador Sargento Elton. Ofício 1493, resposta 1747, Cetrans, vereador Raimundo Nonato. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também que faça a leitura das proposições que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
requerimento número 235 de 2017. Audiência pública no dia 30 de outubro, corrente ao ano, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para discutir a situação do lixo hospitalar, que está há anos de forma irregular em galpão no centro industrial. Requerimento, vereador presidente da Comissão de Saúde, Renato Ferreira. Indicação CM número 1530 de 2017, solicitando que seja instalada uma cobertura na quadra da Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação CM número 1532 de 2017, solicitando que seja efetuada a reforma da quadra poliesportiva na comunidade de Buritis. Indicação CM número 1533 de 2017, solicitando que seja instalado 3 luminárias nos postes já existentes em frente à chácara do Miguel, sentido Divinópolis, Córrego do Paiol, após o bar do Maurício virar à esquerda, indo ao ponto final do ônibus na comunidade Córrego do Paiol. Indicações vereadora Daíra Otaviano. Indicação número 1558 de 2017. Solicitando que seja estudado junto ao setor competente do Executivo a manutenção do poste com luminária na Praça do Quarteirão Fechado, a rua São Paulo, em frente à Câmara Municipal de Divinópolis. Indicação número 1559 de 2017. Solicitando que seja estudado junto ao setor competente do Executivo a limpeza de bueiros na Rua Paraíba, esquina com a Avenida Antônio Olímpio de Moraes, no centro. Indicações, vereadora Demi Silva. Indicação número 1485 de 2017. Que seja estudada a possibilidade de fazer a implantação de iluminação pública nos seguintes trechos. Poste com luminária na praça localizada na rua Monte Líbano, esquina com Itamogi, no bairro Itaí. Poste com luminária na Avenida dos Estados, entre Itararé e Vera Cruz, no bairro Icaraí. Poste com luminária na rua Carijó, esquina com a rua E, no bairro Ipanema. Substituição de um poste de madeira brocado na rua Agostinho Assunção, 231, no bairro São Roque. Poste com luminárias na rua Alvarenga de Azevedo, próximo ao Cepete, no bairro Belvedere 2. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número 1554 de 2017, solicitando para que seja instalado redutores de velocidade na rua Dona Maria José, próximo ao cruzamento da rua Afonso Michelini, no bairro Nossa Senhora das Graças, e pintura estatigráfica, bem como a colocação de placas indicativas no local. Vereador Dr. Delano, moção congratulatória número 136 de 2017, que seja concedida a moção congratulatória ao consórcio Transoeste. Moção congratulatória número 137 de 2017, que seja concedida moção congratulatória à senhora Elise Regina Guimarães. Moções congratulatórias a pedido do vereador Dr. Delano. Requerimento número 229 de 2017. A secretária municipal de administração, orçamento e informação, Raquel de Oliveira Freitas, solicitando enviar dentro do prazo regimental relação quantitativa e remuneração de todas as horas extras exercidas e gratificações contempladas pelos servidores do município de Divinópolis, 2017, discriminando mensalmente por cargo. Requerimento 231 de 2017. Que seja encaminhado este requerimento à Secretária Municipal de Educação, Vera Lúcio Soares Prado, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, relação da atual de todos os cargos nomeados e contratados na Secretaria Municipal de Educação, discriminando o nome completo, cargo, remuneração e carga horária. Requerimento, vereador Edson de Souza. Indicação CM número 1458 de 2017, solicitando a reforma da antiga escola da comunidade dos Costa para instalação de posto de saúde e biblioteca. indicação CM número 1459 de 2017, solicitando instalação de uma sala para atendimento aos pacientes do programa Hiperdia no município de Divinópolis. Indicação CM número 1512 de 2017, solicitando a possibilidade de instalação de uma rotatória no cruzamento na rua Pede Alvim, na rua Petrópolis, no bairro Bom Pastor. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 219 de 2017. A instituição que seja feita a instituição da Frente Parlamentar na Câmara Municipal em defesa criança e adolescente. Vereadora Janete Aparecida. Moção de pesar, CM 82 de 2017. Que seja concedido moção de pesar pelo passamento da dona Joana Maria Silva Lopes. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1494. Para que sejam realizadas a colocação de cascalho e compactação em toda a extensão do itinerário do ônibus nos bairros Vivendas da Exposição, São Paulo, Santo André, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1560 de 2017, solicitando a viabilidade técnica a fim de instalar quebra-mola na Rua Geraldo Amaral, entre Honduras e Buenos Aires. Indicação 1562 de 2017, solicitando a instalação de linha telefônica exclusiva na farmácia do posto do bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 1563 de 2017, solicitando a adequação da estrada de acesso à comunidade Amadeu Lacerda com a mesma técnica utilizada na estrada do Cacoco. Indicações vereador Negro do Buriti. Moção de pesar número CM 083 de 2017, pelo passamento do senhor Leonardo Expedito de Castro. Atenciosamente, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador vice-presidente Josafá.
Senhor presidente, em consideração aos agentes de saúde da Vigilância Sanitária que se encontram nesta casa, nós já estamos empenhados desde ontem, tentando incluir na ordem do dia o projeto EM23, apesar dos esforços de todos os vereadores, devido ao parecer do impacto financeiro emitido pela Prefeitura, ele está prejudicado. Não vai ser possível ser colocado na ordem do dia de hoje, e já entramos em contato, né, juntamente com a comissão formada pelos agentes, que mande um parecer certo, correto, que segunda-feira, até segunda-feira, que terça-feira ele estará sendo incluso na ordem do dia, e acredito que terá os 16 votos favoráveis.
Gostaria, nós concedemos a palavra ao vereador vice-presidente, para que os servidores que quiserem permanecer na casa e acompanhar a nossa sessão, sejam bem-vindos. Mas para que os servidores possam fazer outras coisas, haja visto que não é possível discutir o projeto nessa tarde de hoje. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo vereadores a apresentar relatórios finais de comissões, passo a palavra agora à tribuna livre. Convido o senhor Fabiano Gomes de Oliveira, que irá falar sobre limpeza de lotes no bairro Maria Helena, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Senhor presidente, senhores vereadores aqui da Câmara Municipal, pessoas que nos visitam aqui na Câmara, né? Pessoas que nos assistem pela NET Câmara, meu boa tarde. Olha, Eu gostaria que vocês ficassem aqui, o pessoal da representante da saúde, por gentileza. Isso também é referente a vocês também, do trabalho de vocês, por gentileza. No meu bairro Maria Helena, senhor presidente, nós estamos tendo muitos problemas com os bichos, que muitos loteamentos estão sujos. Inclusive, pessoas que trabalham na área da saúde, como o pessoal da área da saúde da dengue, que fica na área pelejando com a população, né? Pedindo na época da chuva que não deixar lote sujo, né? Deixar lixo, essas coisas, para não prejudicar ninguém, correto? Tudo bem. Mas tirando isso, eu gostaria primeiro de agradecer ao senhor prefeito Galileu, mais os senhores vereadores aqui, pela rua Santa Helena, no bairro Maria Helena, pelo pedido que eu fiz aqui agora em fevereiro desse ano, com a questão do calçamento da rua Santa Helena e a respeito do córrego lá do bairro Maria Helena. Eu primeiro tenho que agradecer Vossa Excelência, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pelo prazer, o privilégio de estar nos ajudando a respeito do bairro Maria Helena, né? E gostaria também de agradecer ao senhor, prefeito Galileu, pela atenção, pelo carinho e pelo prazer que o senhor teve de ir lá conversar comigo, conversar com a nossa região do bairro lá, com a população, a respeito desse calçamento e a respeito desse córrego. Correto? Tudo bem. Senhores vereadores, eu gostaria de vir aqui hoje pedir, não só os senhores vereadores, mas a população divinopolitana, que na época da chuva, agora que está chegando a época da chuva, que esse calorão, agora está dando dengue, uma doença atrás da outra, isso aí é muito perigoso, certo? O meu bairro, por exemplo, um vizinho nosso lá estava reclamando a respeito disso, porque, infelizmente, um proprietário do loteamento lá não estava querendo organizar o lote, ou seja, limpar o lote, deixar o lote mais adequado, para não ter problemas com a questão de bicho, escorpião, né? Esses bichos perigosos, certo? E eu gostaria também de pedir à população que põe a mão na consciência e resolve essa questão com paciência, porque Divinópolis está precisando sim de um apoio da gestão, concordo, não só na área da saúde, mas na área de segurança, na área de tolerância, porque hoje em dia o povo está perdendo a paciência. E também não tira razão, porque, infelizmente, nossa cidade está passando por muitas aprovações, certo? Então, população divinopolitana, Divinópolis com 220 mil habitantes, nós divinopolitanos, a gente tem que honrar a nossa cidade. Nós temos que honrar a nossa cidade que nós moramos. Tá certo que a gente também não somos cachorro, nós não somos criação para ser mal criado, maltratado. Porque a gente pagamos nossos impostos em dias, nós temos todo o nosso direito de cobrar, pagar e cobrar. Mas cobramos com educação, com responsabilidade e mais do que isso, com ética. A ética manda muito nisso aí, certo? E eu gostaria de pedir, senhores vereadores, senhor vereador Edson Souza, como representante do prefeito Galileu aqui em Divinópolis, aqui na Câmara, gostaria de pedir ao senhor prefeito, senhor presidente, Odair Otaviano, como senhores vereadores, para nos ajudar nessa questão. Porque Divinópolis, nós estamos passando por muitos apertos na questão na área da saúde, na área de segurança, tudo isso incluído, certo? Pois é. Agora vamos ver a situação do problema. Se a gente tem, nossa cidade está com 220 mil habitantes e passa por essa questão da dengue, essas questões na área da saúde, senhores deputados, por gentileza, vamos prestar atenção, isso é uma coisa muito importante. Se os senhores deputados federais, estaduais, que estão trabalhando para o povo divinopolitano, o povo divinopolitano não está sendo mais bobo, não está sendo mais otário. Pelo contrário, a gente está aqui, está cobrando o nosso direito como digno, como gente pobre, honesta e direita. Certo? Se os senhores deputados estão trabalhando, 2018 estão chegando, correto? Justo. A UPA está lotada, o pessoal da dengue não está tendo mais condições de trabalhar, porque junta tudo. E junta a situação da UPA ficar sem como atender todo mundo, correto? O nosso hospital regional que está aí, não é de hoje, desde a época do prefeito Vladimir, que vai sair, que não sei o que, vai ser inaugurado, e até hoje nada. Senhores deputados, pensa bem, 2018 está chegando, população não é trouxa.
Gostaria de chamar a atenção do tribuno Fabiano.
Sim, senhor.
Está escrito na tribuna para falar de limpeza de lote do bairro Maria Helena.
Desculpa, senhor presidente, mas é isso aí, incluindo tudo, por gentileza. Mas vamos voltar ao assunto. Senhor presidente Odair Taviano, eu gostaria de pedir ao senhor, como presidente da Câmara, junto com o prefeito Galileu, se teria possibilidade de fazer uma reunião com os proprietários de loteamento aqui em Divinópolis, não só no meu bairro, mas também na divinopolitana, para a gente resolver essa questão com mais facilidade, com mais ética, por gentileza. Porque nossa cidade, o bairro precisa de melhorias, não só na questão da saúde, mas questão de segurança, né? Tudo isso incluindo. Certo? Doutor Delano, Vossa Excelência sabe, o senhor é médico, o senhor é médico da nossa cidade, o senhor sabe muito bem que Divinópolis passa por essa situação muito complicada. Certo? Então, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, como médico da nossa cidade, se poderia fazer essa gentileza de fazer uma reunião com os proprietários dos loteamentos, não só do bairro Maria Helena, mas com o povo divinopolitano, se teria possibilidade de manter os loteamentos limpos, para Divinópolis ter uma saúde mais humilde, mais 100% honesta. Certo? Se Vossa Excelência puder fazer essa gentileza, eu fico muito agradecido pela atenção, certo? E gostaria de pedir também ao Cleitinho, vereador Cleitinho, se por gentileza nos ajudar nesse ponto também, porque a nossa região, como nós pagamos imposto caro, não só nós moradores, mas também pessoas que têm loteamento, poder nos ajudar nesse ponto, né? Porque nosso bairro Maria Helena também está crescendo muito, e nesse bairro, eu fui nascido e criado ali, eu sei como é que o bairro necessita de apoio. Então, minha gente, vamos ter a mão na consciência, vamos pôr a mão na consciência e vamos deixar os loteamentos limpos para não ter dengue, não ter nada, e Divinópolis ter uma saúde 100% boa, de boa qualidade, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente, pela fala de hoje. Agradecido.
Nós queremos parabenizar o tribuno pelo uso do espaço democrático da nossa casa.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, eu peço permissão para me retirar do plenário para fazer os acertos finais a respeito da homenagem que esta casa vai estar fazendo aos 300 anos de devoção à Nossa Senhora Aparecida. Com a sua permissão, eu volto antes da votação.
Fica concedido a sua saída, vereador. Prosseguindo a nossa reunião, passo agora a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro, vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham pela Câmara, na NET Câmara, TV Câmara. Cumprimentar os escoteiros desbravadores, Águia Dourada, que aqui se encontram presentes. Sejam bem-vindos à nossa Casa do Povo. Vocês que pautam aí pela disciplina, pela hierarquia, como a Polícia Militar de Minas Gerais. Parabéns para vocês aí, continue sendo nos visitando aí, viu? Cumprimento a todos os vereadores, a pessoa do meu companheiro Zé Luiz, que tem feito um grande trabalho como relator da CPI da Copasa. Cumprimentar o Fabiano Gomes de Oliveira, que usou a tribuna nessa tarde de hoje, falando justamente dos lotes sujos. E hoje, por incrível que pareça, coincidentemente, graças a Deus, o nosso projeto entrará em pauta hoje para votação a respeito dos lotes sujos, que de uma maneira eficaz agora, se os meus pares entenderem assim, irá aprovar e iremos colocar em prática na nossa cidade. Chega de lote sujo. Cada um tem a obrigação de cuidar do seu lote. Senhores e senhoras, iniciarei minhas palavras hoje agradecendo a todos os meus pares que estiveram aqui na tarde de ontem, na primeira oitiva da CPI para apurar possíveis irregularidades em nossa cidade. Todos os funcionários dessa casa que possibilitaram que essa CPI apurasse várias questões relevantes para Divinópolis. Eu percebi de maneira geral que estamos no caminho certo, mas que precisamos de toda a população nesse momento. Todos que se sentem lesados devem nos procurar aqui na Câmara, Meu gabinete é o 15 e está à disposição de todos, bem como da comissão que faz parte do seu presídio e os meus colegas também vereadores. Todos estão a par da situação. Podem recebê-los com as demandas, com as reclamações, para que nós possamos convidá-los a serem ouvidos ou até mesmo angariar provas para que a justiça seja feita em nossa cidade de maneira plausível. Quero agradecer aos órgãos ambientais que estiveram aqui presentes. O IGAM, a IAF, a SUPRAM colaboraram com Divinópolis. Fizeram um bem para a população e para a nossa cidade. Contudo, quero deixar aqui meu repúdio ao senhor Gustavo Cardoso, diretor-geral da SAI. Então, este órgão estadual pode regular e ajudar a cidade a firmar um contrato vergonhoso, lesando o povo, mas para vir até a nossa cidade prestar esclarecimentos, ele não pode. Estou ciente que farei o possível para defender minha cidade e nosso povo. Já tomei as providências judiciais cabíveis. O senhor tem responsabilidade no que está acontecendo em Divinópolis. Já entramos em contato com o Poder Judiciário para sim, se for necessário for, conduzir o senhor coercitivamente a essa CPI, para prestar esclarecimentos ao povo de Divinópolis, que há muitos anos vem sofrendo com o descaso dessa empresa. Falar que é também aqui o convite da Associação dos Advogados do Centro-Oeste de Minas, amanhã, dia 11 de outubro, às 9 horas, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, Comissão de Direito e Defesa do Consumidor, estará fazendo um trabalho, inclusive, conjunto com essa CPI da Copasa, para receber denúncias e reclamações da população divinopolitana, para que ele também possa nos passar esses dados para a tomada de decisão e, no final, o relatório dentro da Justiça divinopolitana do nosso amigo vereador Zé Luiz da Farmácia. Então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, em frente à Câmara, a Associação da ACOM estará aqui também recebendo denúncias e reclamações da Copasa, Comissão de Direito e Defesa do Consumidor, que em conjunto com essa CPI também estará presente para receber as denúncias da população divinopolitana. Será muito importante a participação da população, porque no final o relatório não será dessa CPI, desse presidente e desse relator. Será do povo de Divinópolis e da cidade de Divinópolis. Vai chegar a hora dele. Em falar do governo do estado, eu estou aqui impressionado com a falta de respeito com que eles tratam nossa cidade. Este representante da SAI, que se acha melhor que o povo, o senhor é funcionário do povo. Não se esqueça disso. Agora, outro órgão estadual que vem faltando com respeito com o povo de Divinópolis é a CETOP. Cadê as trincheiras da Avenida JK, que entra no bairro Candelária? Cadê a trincheira do bairro Serra Verde? Cadê a trincheira do bairro Icaraí? A última reunião que fizemos, inclusive com lideranças dos bairros, falaram que o prazo seria do dia 20 de setembro a 10 de outubro. E até agora, vereador Zé Luiz, nada. Nada, vereador Denis. Eu acho que tem uma cabeça de burro enterrada na nossa terra. Uma falta de compromisso e da falta de representação legislativa também, penso. Não é possível, com dois deputados federais, um deputado estadual, nós fiquemos à mercê disso. Está na hora de nós darmos o grito de independência. Ir lá e reclamar, e se for o caso, vamos parar isso aqui. Mas que tem que ter respeito com o povo de Divinopolitano. Estão fazendo o povo de bobo, achando que terão folga comigo, mas estão bem enganados. Aqui tem homem de sangue na veia. Não são essas baratas aí que vocês estão acostumados a lidar, não. Apresentem projetos aqui e iludem a população e depois simplesmente somem. E aí? E aí? Resolve-se alguma coisa? Passa melzinho na boca de todo mundo. E fica por isso mesmo. Não podemos aceitar. Nós temos que ter sangue de divinopolitano na veia, sangue mineiro na veia e samba patriota na veia. Chega! Nossa nação já está sendo muito ultrajada. É hora de nós darmos o grito. Não podemos mais aceitar essas coisas em nossa cidade. Afinal de contas, nós somos capital do Oeste Mineiro ou não? Claro, eu sempre falo que Divinópolis é um elefante amarrado no pé de alface. Tem um potencial enorme, mas não deixa. O povo abaixa a cabeça e deixa por si só. Está na hora de unirmos o povo e nós e cobrarmos ações legítimas. Esse governo estadual é formado por canalhas que faltam com respeito com o que colocou lá, que é o povo. Não se esqueça que ano que vem tem eleições e essa arrogância de vocês será penalizada nas urnas, retirando esses responsáveis do comando da nossa querida Minas Gerais. Com a graça de Deus, sempre falo que se os justos se calarem, o mal toma conta. Está na hora dos homens de bem erguerem a voz, companheiro. Outro assunto sério que não entra na minha cabeça é a questão da UPA em nossa cidade. A administração da UPA está nas mãos de uma empresa de formiga. Por isso que eu falo, companheiro, que nós estamos amarrados no pé de alface. Um elefante amarrado no pé de alface. Está aqui um especialista em saúde, doutor Delano, no qual entende tudo e mais um tiquinho de saúde pública. Quer dizer, eu não vou falar da saúde, eu vou falar da administração, da gestão. Será que em nossa cidade, com quase 250 mil habitantes, não temos pessoal capacitado para tomar conta de uma UPA? Olha o ponto de interrogação. Vimos essa semana que o Hospital São João de Deus conseguiu sair da crise com os divinopolitanos à frente. Nosso executivo municipal está tendo um entendimento muito ruim nesse caso sobre a administração. Temos pessoas capazes aqui em Divinópolis. Senhor prefeito, pense bem. Tem que parar com essa política antiga, talvez de indicação por capacitação, por falta técnica. É hora de colocar pessoas competentes nos lugares certos. É simples, gente. É como se fosse um mais um é dois. Temos pessoas capazes aqui em Divinópolis. A UPA está cheia de informações desencontradas. Ninguém se entende aí em cima da Paraná. Temos que preocupar é com o povo e parar com esse jogo de empurra e empurra. Ora, mais uma vez eu digo, uma cidade polo, 250 mil habitantes, não tem pessoas aqui na nossa terra capaz de gerir uma UPA da saúde na nossa própria terra, não? Aí nós vamos ter que pagar. Quanto que é, doutor Delano? Por mês que pagamos a empresa lá? R$1.800.000 ao mês para uma empresa ganhar dinheiro fora daqui. Vergonha! É assinar um termo de incompetência total. É essa a minha revolta. Essa é a revolta do povo de Nova Britânia. Mais dois minutos, presidente?
Concedo mais dois minutos.
Então, gente, é inadmissível. Nós estamos em 2017. Ou nós apumamos o corpo e vamos... Aqui é a capital do Oeste, ou então nós entregamos pontos. Está na hora. Está na hora de levantar a cabeça aí e falar, isso aqui é nosso, esse problema é meu e eu vou resolver. E pagar dinheiro para uma outra cidade que está ganhando a formiga aí. E aqui tem pessoas capacitadas para isso, vai sair bem mais barato. E sobra dinheiro para investir em outras coisas. É gestão pública. É gestão pública, gente. Temos falado isso aqui o ano inteiro. Colocar pessoas capacitadas, técnicas e da nossa própria terra. Estamos falando para a formiga assim, toma aqui, nós somos incompetentes. É, ué, palavra é essa. Felizmente temos que falar. Não podemos aceitar mais desmandos na gestão pública. Chega, a cidade está desse caos por causa disso, em tudo. Infraestrutura, saúde pública, educação, segurança pública, tudo. Então está na hora, senhor presidente, de nós criarmos vergonha na cara. Falar, eu amo Divinópolis, eu amo esse estado, eu amo esse país, e vamos correr atrás dos nossos objetivos. Vamos valorizar as pessoas da terra. Vamos gerir com audácia, com perspicácia. Aí sim, eu tenho certeza que nas pessoas competentes da nossa própria terra, e economizando inclusive do dinheiro, dos cofres públicos, as coisas vão andar de acordo com o entendimento nosso. E Deus abençoa, é ou não é? Deus nos abençoa. Quando você faz as coisas com transparência, com ética e com moral, Deus encaminha tudo. Muito obrigado, senhor presidente. Essas foram as palavras nessa tarde.
Passamos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador doutor Delano.
Boa tarde, todo mundo está aqui, aos que estão em casa. Hoje eu vou mostrar para vocês a foto histórica da semana. Essa foi boa. Por favor, mas eu queria que ocupasse a televisão, é mais importante que eu. Olha que foto bacana. Olha aqui, ó. Olha que foto, eu vou explicar ela. Mas precisa ocupar a TV. Vamos ver se você reconhece essas pessoas. Deixa ela aí, por favor. Olha, pode tirar aqui? Dá para firmar ou tem que ficar segurando? Olha essas pessoas, gente. O vice-governador, o vice-prefeito, eu considero uma delas, as duas, como representando o povo e principalmente do nosso sindicato. Então elas consideram. Mas está faltando uma pessoa aqui. Não, ela está aqui, ó. Secretário de Saúde, ó. Aqui, ó. Está aqui. Secretário de Saúde, ó. Parabéns por essa foto, ó. Entra na história, viu? Tira um print aí. Essa foto entra na história. Eu tirei o homem da cadeira dele, levantou a bunda e foi lá. Demorou 10 meses para criar vergonha na cara dele. Para ele levantar, tirar a bunda da cadeira e ir lá no governo do estado. Olha aqui que foto histórica. Que foto histórica. Que vergonha, hein, senhor? 10 meses que você gastou para você tirar a bunda da sua cadeira. Esse homem, que é o secretário de saúde, ele é o secretário de saúde. Porque o secretário de saúde não está aqui, não. Está sim. O secretário de saúde está aqui, ó. Essa foto é histórica. É o responsável pela sua saúde. Essa foto entra na história. Precisa de sair nas mídias. Sabe por quê? Porque esse senhor, como o Gazeta, o Agora, o Divi News e outras redes sociais importantes, me coloca. Secretário Municipal de Saúde afirma, UPA não fechará hoje. E frisa, UPA não fechará hoje. Cuidado amanhã. Cuidado amanhã. Mas o vice-prefeito, o secretário de saúde, foi lá no vice-governador. Eu tá lá na minha rede social. Bato palma. Demorou 10 meses pra você levantar sua bunda da cadeira. Você está eleito há 10 meses. Sua cara não queima, não? Eleito há 10 meses. Desde que essa gestão assumiu, o senhor secretário de saúde, Rinaldo Valério. A saúde de Vinópolis tem isso só por CTI, CTI, CTI. Esse senhor conseguiu, em 10 meses, fechar 4 unidades de saúde, 4 à noite, ele conseguiu. Ele conseguiu atravar o consórcio Intermunicipal de Saúde, o SISVI, 2 meses. Ele não paga o SAMU SISURG há 2 meses. Olha a competência desse homem. E aí ele alegou isso tudo, tem que fazer isso tudo, sabe por causa de quê? Porque senão a UPA vai fechar. O que mais que ele vai fechar falando que a UPA vai fechar? É prioridade. Mau gestor. Péssimo gestor. Péssimo gestor. Então, a foto do senhor vai ser lembrada na história. Porque se o Estado não tem migalha para pagar o 13º, ele deve ter ido lá. Ele deve ter ido lá conseguir migalha. Porque ele não vai resolver. Agora, eu tenho a solução. Uai, o Delano é mágico, mas eu só conto com o meu prefeito, viu? Só você, Galileu. E Deus, Deus, eu e o Galileu. Se você quiser resolver seu problema de saúde, Galileu, falta 3 anos para você aguentar esse caos que o senhor eu tenho certeza, permitiu ao doutor Rinaldo Valério ser o gestor de saúde da sua gestão. Ele está afundando, ele está acabando com o povo de Divinópolis, é um péssimo gestor. Péssimo. Porque em 10 meses fechar 4 unidades, em 10 meses atrasar o cirurgião, em 10 meses o CISVI, e até hoje o homem não fez uma reunião. Eu estava doidinho para ele ocupar essa tribuna hoje, porque ele disse que viria aqui hoje. Eu quero o senhor é num debate. Nós precisamos pedir às redes, às mídias de Divinópolis, arrumar uma mesa redonda para sentar, para nós discutir. Nós precisamos discutir a saúde, doutor Rinaldo. A fórmula para melhorar a saúde de Divinópolis, eu só conto com Deus, meu prefeito Galileu e eu. Mas ninguém, que eu tenho a fórmula para melhorar. Mas não conto. Só para o Galileu, para Deus e eu. Mas ninguém. Não conto. Sabe por que eu não conto? Vou passar mel, assim, ó, na boca de vocês. Porque na hora que o senhor foi lá no meu consultório, no início de janeiro, me oferecer a Secretaria de Saúde, eu achei graça. Uai, aqui o vice-prefeito me oferecer a Secretaria de Saúde. Presente grego, né? Mas aí eu pensei assim, ó, o PV fez coligação com o PMDB e o prefeito tinha uma obrigação com o PV. Eu falei, não, o senhor já foi deputado, vice-prefeito. Toma, pode ficar com a secretaria, porque o senhor vai dar conta. Que fracasso. Antes eu não tê-la pegado em janeiro, mas agora eu quero. Agora eu quero, para resolver o seu problema. Mas junto com o secretário Rinaldo, da Secretaria de Saúde, não fica um. Vai tudo atrás, fila indiana, assim, ó. Tu, 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 tu. E aí entra a minha equipe, para resolver o seu problema de saúde. Sabe por quê? Que é muito fácil resolver. Muito fácil. Porém, precisa de ter gestão. Precisa de ter visão. Você acha que lá, pegar migalha, bater o pratinho com o governador está batendo prata no lá em Brasília? O governador, coitadinho, ele está batendo prata. Agora, há de me assustar. Porque o senhor vice-governador é do meu partido, PMDB. Engraçado. A Comissão de Saúde não estava nessa reunião também, não. O secretário de Saúde estava, que é o Rinaldo e ele também, ao mesmo tempo. Isso é dois em um, ao mesmo tempo. Então, eu estava esperando o senhor aqui na tribuna. Então, povo de Divinópolis, prefeito Galileu, meu prefeito, eu sou líder do seu partido. Nós podemos salvar a saúde, porque o senhor precisa de ajuda. Eu achei que o senhor teria com esse gestor que o senhor colocou em saúde. E eu vou continuar usando o direito que me cabe, constituído pelo povo, de ajudar aquele povo da UPA, do CISVI, dos postos de saúde que o senhor fechou, alegando que não tinha direito. Que mais o senhor, como péssimo gestor, vai fechar para falar que está fechando tudo por causa da UPA? Mentira! Está fechando tudo porque o senhor não tem gestão. Agora, o Galeão tem nada com isso, não. Ele tem, né? Ele é o prefeito? Ele é o líder? Ele tem. Mas eu tenho a solução, prefeito. Só falo de novo. Eu, senhor e Deus, mas ninguém. Eu resolvo o seu problema. Mas agora, eu dei a oportunidade para o PV e o senhor Rinaldo Valério resolver. Como ele não resolveu em 10 meses, faltam 3 meses e 2. Desculpa, 3 anos e 2 meses para o senhor terminar a gestão. E eu quero que o senhor entre na história de Divinópolis. E para o senhor entrar na história, o senhor precisa de um bom gestor, saúde, segurança, nós temos aqui o sargento, homem brilhante. Saúde e educação é muito importante, como todas as partes. Muito, saúde, educação e segurança. É muito importante. E o senhor, prefeito, tem nessa Câmara todos os seus braços. E nós estamos aqui para te ajudar. Todo projeto, prefeito, que o senhor mandar para cá, relacionado à segurança, procure o sargento. Esse homem é muito importante para nós. Todo projeto que o senhor procurar de educação, procure a Janete, procure a Comissão de Educação da Câmara. Estão todos de braços abertos querendo te ajudar. Ô prefeito, tudo que o senhor quiser de saúde, não vai nesse vice do senhor, não. O homem está quebrando, ele já está acabando com um pouco de saúde de Divinópolis. Vem aqui, ó, no líder do seu partido, prefeito. Ô, prefeito, pelo amor de Deus, eu estou aqui disponível para o senhor, eu vou te ajudar. Eu vou dar os passos para o senhor, mas na Secretaria de Saúde sai o vice, o secretário e a turma dele em fila indiana. E entra a minha. Não dá 3 meses. Vocês vão ver o que é gestão. Ô Adelan, amém. É, amém, glória, ô glória. Mas eu vou contar para vocês. Não tem coisa melhor no mundo do que a gente ter... Estou elogiando, Josafá. Porque graças a Deus tem uns irmãos ali e que estão aqui hoje para nos ajudar a melhorar Divinópolis. E nós estamos aqui com o prefeito. Agora, é foto histórica. Mas eu só conto isso dessa forma. E resolvo o problema, hein? 10 meses o homem não conseguiu bater latinha lá em Belo Horizonte. Tá? Agora, eu quero saber algumas explicações. Aqui no jornal, de 40 milhões, o homem já... Mais 2 minutos, presidente, por favor.
Concedo mais 2 minutos.
De 40 milhões, o homem já baixou para 125 milhões. Uai! 40 milhões, 125 mil, está aqui na reportagem. Uai, mas não era 40 milhões? Uai, então o trem lá vai diminuindo. 40 milhões parece mais com 40 lá, que tem um filme, né? É tu 40, parece. Prefeito Galileu, meu prefeito, hoje o senhor tem a melhor câmara da história. Tem vereador aqui disposto a arregaçar as mangas. Eu dei a oportunidade pro seu vice, ele não quer. O homem nem conversa, ele faz de bobo para viver. Toda hora que você vai conversar com ele, você quer faz? É igualzinho aqui rolando Lero. Eleição 2018. Eleição 2018. Eu não, estou te perguntando da UPA. É eleição 2018. O homem não responde as perguntas, não. Eleição 2018. E aí eu tenho que bater palma pro Cleitinho. O momento não é eleição 2018, não, hein? Em 2018, se tiver eleição, a discutiremos. O problema é a UPA. É o Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo, perguntava um trem e ele era rolando, né? Enrolando Lero. A boca dele até batia assim, mas não respondia uma pergunta. Foi igual ele. Agora eu quero um debate bom, viu? Nós precisamos de um debate. Eu já pedi a mídia aí, ó. Precisamos fazer um debate. E eu topo fazer. Mas um debate elegante, né? Onde a gente possa ter um minuto ou dois para debater, porque saúde... Vocês estão falando que a pessoa é certa? Enfermeiro, médico. E o meu vice falou que médico sabe administrar, não. É verdade. Por isso que eu sou enfermeiro. Agora, é uma vergonha. É uma vergonha. Mas essa é a foto histórica. Muito obrigado a todos. A cena dos próximos capítulos. Tribuna do vice. Estou aguardando, ó. Salivando. Boa tarde.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato.
Senhor presidente, vereadores, público presente, especial mandar um abraço ao Randall e ao Fabiano, lá do Maria Helena. Boa tarde. Senhor presidente, semana passada estivemos em Belo Horizonte. Foi 10 vereadores em Belo Horizonte na quarta-feira. E na sexta-feira estivemos na Assembleia Legislativa e na Cidade Administrativa protocolando um documento sobre a questão da dívida do Estado com o município. Fazendo as contas, pegando os relatórios, essa dívida ela chega aproximadamente a 32 milhões. Nós buscamos o relatório de... Relatório de identificação da dívida do Estado de Minas Gerais com o município. E, chegando na Assembleia Legislativa, fomos muito bem recebidos pela Comissão de Saúde, o qual nos informou que essa dívida existe sim, pois vários municípios estão levando documentos, falando. Inclusive, nós tivemos um evento não muito agradável em Janaúba, até a nossa colega... Janete pronunciou aqui, o Estado deve já na UBA aproximadamente 10 milhões. Então, eu creio que é hora de nós juntarmos e cobrarmos. Tive várias ligações de várias pessoas de municípios aqui da região Centro-Oeste, de formiga, falando que também está em dívida. Então eu acho que é hora da gente alinharmos, lá na Assembleia Legislativa, nos parabenizou pelo fato de nós termos ido 10 vereadores, isso prega união, falou assim, deu os parabéns a essa casa pelo fato de 10 vereadores se unir e ir em busca de um objetivo. Eu creio que nós, com essa CPI que está sendo montada, a questão da Copasa, pelo Zé Luiz, Leitinho, Sargento, o Ademir, o Roger, mas todos os vereadores vão nos apoiar nesse trabalho. Eu creio que se nós unirmos com um objetivo, nós vamos ter um resultado positivo. Aqui não há bandeira, a gente está vendo que não há partido, são todos trabalhando pelo povo. E lá, na Assembleia Legislativa, quando eu protocolei os documentos, a Rosana, que coordena a Comissão de Saúde, falou assim que todos os municípios do Estado estão levando documento para apertar que os deputados cobrem. Eu acho que é hora dos nossos deputados estaduais levantar essa bandeira também e começar a cobrar, porque não é só nós, vereadores, que temos que fazer isso. Aqui tem dois deputados na nossa região estadual que poderiam levantar essa bandeira junto com a gente, porque saúde é uma coisa séria. A gente fica preocupado, a gente está vendo que eles estão tentando fazer uma reformulação, tentando se adequar, mas sem dinheiro a gente não consegue trabalhar. Qualquer empresa que a gente administra, a gente sabe que se não tiver receita, não consegue fazer a execução. Então eu peço aos nossos deputados estaduais para que cobre do nosso governador, pois a gente está vendo que a coisa está séria. Eu estava ouvindo um programa de rádio onde falou que lá em Janaúba não tinha nem seringa. Então quer dizer que o caso é mais grave do que a gente imagina. Infelizmente, se acontecer um caso desse, nós não estamos preparados. Quando nós iniciamos nosso trabalho aqui nessa casa, uma das primeiras preocupações que nós tivemos foi a questão de fazer um curso de capacitação de primeiros socorros aos colaboradores dessa casa, que a gente tem uma formação voltada para essa área, e a gente sabe que hora que o acidente ele não tem hora para acontecer. Nós estamos aqui pedindo o apoio dos 17 vereadores, agradeço pela confiança de ter assinado o documento junto com a gente, e nós protocolamos para o secretário de saúde, que eles falaram que não sabia dessa dívida, protocolamos para o governador e na Comissão de Saúde do Estado. E quero deixar aqui bem claro que a Comissão de Saúde vai estar nos apoiando, falou que deve convidar essa casa. Já fez nós já estivemos lá recentemente, onde falamos das dificuldades que o município vem vivendo, que está colocando aproximadamente 30% de sua receita na saúde, e em breve estará marcando uma reunião com o presidente da comissão, que é o Carlos Pimenta, e deve estar fazendo um convite a essa casa. E assim que esse convite chegar, eu quero estender esse convite a todos os 17 vereadores, o Demir já esteve presente com a gente lá na Assembleia, para que possamos juntos. Eu creio que nós, 17 vereadores, fazendo uma cobrança em cima do governador, eu tenho certeza que ele vai sensibilizar pela nossa causa. E queria também dar os parabéns que, juntamente com o nosso deputado Domingos Sávio, nós conseguimos aprovar o Conselho dos Técnicos. Vou dar um abraço especial ao Geraldo Magela e ao Antônio, que hoje é os presidentes. Será implantado só em Minas Gerais, serão beneficiados com esse conselho 465 mil técnicos. Ontem foi decretado, saiu o decreto da criação do Conselho dos Técnicos, e eu, como tenho formação técnica, a gente fica muito satisfeito e sabemos que é um avanço muito grande para os técnicos da nossa região, que hoje é que as grandes empresas hoje tem aberto as portas aos técnicos, principalmente os técnicos industriais, técnicos metalúrgicos, técnicos de eletromecânica. Eu queria dar um abraço especial ao Magela, que é o presidente, e ao Antônio, seu irmão, que é o presidente. O Magela é presidente nacional, e o Antônio, que será o presidente a nível estadual. Senhor presidente, é o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, Eduardo Pinto Júnior, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Cumprimento o vereador, presidente do PSB, Renato Ferreira, pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visita nessa tarde de hoje, em especial ao ex-funcionário dessa casa, Randall, e o Zé Carlos também, que estão aqui hoje assistindo a essa reunião, os funcionários, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Cumprimentar mais uma vez, ao longo desses 5 anos nosso de mandato, Fabiano, que vem aqui sempre reivindicar melhorias para o bairro Maria Helena e trazer também alguns posicionamentos aí sobre os lotes vagos da nossa cidade. E creio que hoje também a gente vota mais um projeto aí para punir esses proprietários de lotes que não cumprem com as suas obrigações, em especial de manter limpo, cercado e com passeio na cidade de Divinópolis. Quero aqui fazer o registro e agradecer a recepção lá em São Sebastião do Oeste, em nome do prefeito Belinho, mandar um abraço a toda a população de São Sebastião do Oeste que nos assiste e que nos recebeu com muito carinho, com a energia calorosa lá no domingo de manhã, onde nós realizamos lá, mais uma vez, a Caravana do Povão, parceria aí do nosso amigo Adriano, da Rádio Divinópolis, onde a gente conseguiu fazer no sábado à noite uma noite festiva para aquela população e também no sábado de manhã, comemoração aí da Semana da Criança, mais uma vez, levar entretenimento e alegria para as crianças da cidade de São Sebastião do Oeste, a cidade nossa vizinha aqui. Deixar aqui registrado, senhor presidente, também, que na última quinta-feira me ausentei da reunião desta casa para compromisso junto ao Solidariedade, do qual nós estamos passando por uma reformulação, até visando o futuro do nosso país. E em seguida nós participamos do projeto do Ministério do Esporte, Seleções do Futuro, onde Divinópolis poderá ser contemplado também com esse projeto. Trouxemos para essa cidade o edital que será encaminhado ao Executivo para que no tempo hábil também ele possa estar preenchendo todos os requisitos. E é um projeto fantástico. É um projeto que é gerido, que é pago pelo Ministério do Esporte, acoplado automaticamente à CBF, que faz todo o treinamento com os técnicos que acompanham as crianças, e Divinópolis pode ser contemplado atendendo aí 200 crianças. E 2 pontos da nossa cidade que futuramente a gente quer atender, e um deles voltar a atender, que é o bairro Campina Verde, tem o nosso amigo Ademir, está aqui presente, o bairro São José, lá o Corinthians, com o nosso companheiro Renato, para que nos próximos dias nós possamos trazer para Divinópolis esse projeto. O treinamento para os treinadores e as pessoas envolvidas é de 1 semana e é realizado ou aqui em Divinópolis ou na cidade de Belo Horizonte por toda a equipe da CBF e do Ministério do Esporte. O custo do município é muito pequeno pelo tamanho do benefício trago para a população. Camisas, jogos de camisa, bola de futebol, cone, redes, tudo bancado pelo Ministério do Esporte. E é o que a gente vai apresentar para o secretário nos próximos dias, para que ele faça a inclusão da cidade de Divinópolis. Todos que fizeram o curso na última quinta-feira receberam o certificado lá no Hotel Ouro Minas, um evento fantástico, ministrado lá pelo ministro Leonardo Pisciani e o secretário de Defesa do Torcedor e do Futebol Nacional, Gustavo Perrella. Então fica aqui o nosso... nossa justificativa da ausência, mas trazendo um grande benefício para a cidade, que contempla aí mais de 200 crianças nos próximos dias com esse projeto de iniciação esportiva. Quero também, senhor presidente, não podia deixar de falar na tarde de hoje, que a Copasa vem fazendo estragos ao longo dos meses de agosto e setembro. Vários vereadores já posicionaram, a CPI está aí funcionando e andando, fazendo as suas críticas, suas colocações, ponderando alguns requisitos, mas eu não poderia deixar de falar, em especial, a nota emitida pela Prefeitura Municipal nos últimos dias. E que nós, divinopolitanos, já estávamos desconfiados que a Copasa está distribuindo uma água sem tratamento, principalmente com a falta do cloro e de outros componentes. Nós tivemos uma reunião com o João Martins aqui, no plenarinho, os novos colegas vereadores estavam presentes, quando eu disse para o João Martins, esta água que estava ali até no nosso, na nossa bancada, minha e do Caetim, esta água, seu João Martins, está apta para beber? Essa água suja? Está, vereador? Falei, então beba para nós. Beba para nós essa água. Ele não quis beber. Não bebeu a água. Então como que ele manda? Como que ele manda para a casa das pessoas uma água que ele próprio não bebe? Essa água está tratada, vereador. Só tem a coloração diferenciada. Falei, então bebe. Beba essa água. Dê essa água para o seu filho beber. Porque as pessoas, na hora que tiram uma água dessa do filtro ou da torneira, dificilmente vai dar para uma criança beber. E na maioria da população em Divinópolis, na maioria das casas em que a água está saindo com essa coloração, estilo cor de rio, a justificativa é a mesma. E eu quero ir mais além. Fiz 3 ligações para o Ronaldo Lírio. E uma delas, ele foi até a residência lá na Castro Alves, deixou sangrar a água lá, quase que 45 minutos de água corrente, e a água não saía limpa, só com a coloração avermelhada. Foi embora, o técnico voltou lá de novo, e sabe a resposta que ele me deu? Tem que trocar o cavalete que ele está enferrujado. É brincadeira. É brincadeira. Será que essa empresa está achando que a população de Divinópolis está com cara de otário? Ou é boba ao extremo de não saber diferenciar a ferrugem de um cano com a coloração de uma água? Isso é o cúmulo do absurdo. E aqui eu repudio novamente essa empresa. Repudio. Porque quando o João Martins vai ali para as reuniões com os vereadores, ele fala que isso não aconteceu, que isso nunca ocorreu, que ele nunca falou aqui uma inverdade. Todos os dias eles falam inverdades com os vereadores e, mais grave, com toda a população. São mentiras em cima de mentiras. O Ronaldo, agora por último, disse que ainda é reflexo do que aconteceu em agosto. É outra mentira. É outra mentira dele. Agora, quantas vezes nós chegamos aqui até a fazer campanhas, vamos economizar água, economizar água. Eles vêm aqui e falam, não, vereador, o problema não é a falta d'água. Então é o quê? É incompetência? Só pode ser incompetência. São pessoas que estão trabalhando num cargo comissionado, se transformando hoje em cabide de emprego da Copasa. É a única explicação. Porque cadê os técnicos? Cadê os técnicos responsáveis pela qualidade da água, que é feita todos os dias, em vários locais, em vários pontos da cidade, vereador? Em diferentes pontos, coletamos a água e fazemos análise. Outra mentira, pois no último sábado a prefeitura mandou uma nota de que, acompanhando a questão do fornecimento de água, a diretoria da Vigilância Sanitária notificou a Copasa por fornecer água sem cloro, que fere o princípio de comercializar o produto, com observância das condições necessárias à sua preservação. Se agora até a prefeitura reconhece, e os técnicos da prefeitura já viram que a Copasa não está cumprindo com as suas obrigações básicas, que é o tratamento de água. Atrasem uma conta de água, nobres consumidores, atrasem e vão ver o valor da multa. Nós estamos aqui para contribuir com o crescimento, com a clareza, com a transparência. Como vamos ser transparentes se essa empresa não tem pessoas que dão transparência à população? Façam explicações justas e verdadeiras. Chega de mentira. Para que mentir? Fala a verdade. A verdade é o quê? Erraram, faltou cloro. O que é que aconteceu dentro do sistema de tratamento de água da Copasa aqui em Divinópolis? Fale a verdade. Chega de ludibriar o povo. Mentiras descabíveis e que coloca em xeque nós, vereadores, que somos os primeiros entes procurados pela população. Com críticas em WhatsApp, com críticas no Facebook, com mensagens, com ligações, com críticas até familiares. Vocês não vão fazer nada, não? Não é possível. Mas o que nós podemos fazer agora
Vamos assumir então os 17 vereadores tratamento de água? Vai ser melhor do que os técnicos que fizeram um concurso para estar naquela empresa? Alguns concursados e outros comissionados? É isso que nós vamos ter que fazer? Porque não, ninguém está aguentando mais. Toda semana é um problema diferente com essa empresa que não respeita o povo, não respeita a população. Veja aqui o empenho de vários vereadores em cima da CPI, buscando as respostas que os próprios pessoas que vêm aqui fazer, declarar seu depoimento, ficam sem respostas. Gaguejam nas questões de respostas básicas.
Concedo mais 2 minutos.
Obrigado, presidente. Então fica aqui mais uma vez a nosso repúdio a essa empresa. Ronaldo Lírio, estou à sua disposição para você tentar me convencer de tudo o que eu falei aqui hoje, se é mentira. Eu desafio o senhor, o João Martins, que está de férias, né? Essa semana, então ele não vai responder, porque ele está de férias. Mas estou aqui à disposição para o desafio de vocês em me provarem que todos os cavaletes dessa cidade estão enferrujados e por isso que a água sai suja. Me provem isso, porque não é isso que foi detectado pela vigilância sanitária nos últimos dias. O que foi detectado pelos vereadores dessa casa é que a empresa é uma incompetente. A Copasa, ela é uma incompetente. Nós, que somos comerciantes, e vários vereadores aqui são, a gente trabalha para valorizar o cliente. O cliente tem sempre razão. Na Copasa é o contrário. Nunca que o consumidor final tem razão. É sempre a Copasa que tem razão. Então fica aqui a nossa indignação e dizer, senhor presidente, para finalizar aqui nesses nossos minutinhos finais, que na semana que vem a gente traz aqui para essa casa uma outra discussão que é para falar sobre o recadastramento do IPTU, que até o presente momento, as explicações que foram dadas, nós somos contra o reajuste desse aumento, que só mexe de novo com o coitado da população. O coitado da classe média é que mais sofre. Porque eu vou te falar uma verdade. Se esse projeto passar nessa casa, os ricos vão entrar judicialmente na justiça. Judicialmente. E isso vai prorrogar por vários e vários anos. Enquanto isso, o pobre vai ter que sofrer e pagar. Indignado com isso. Obrigado, presidente.
Cumprimento o Nobre Gil pelo seu pronunciamento, Eduardo Print Júnior. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde ao pessoal de casa que está aí nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara, pelo Facebook. Uma boa tarde às pessoas que acompanham o plenário. O Tatu de Bota, né, Tatu? Seja bem-vindo à nossa casa. Uma boa tarde, senhor presidente, na pessoa do Josafá e novos vereadores que estão no plenário nesse momento. Gostaria de cumprimentar o Fabiano, né, pela garra e pela dedicação em defender o seu bairro onde você mora e onde você nasceu lá. Parabéns pela luta e não desanima não. Tenho certeza que o nosso prefeito, assim que tiver uma condição financeira, nós vamos melhorar esses bairros de Divinópolis todos. Ele é um homem que dedicou a sua vida aos mais necessitados, aos bairros mais longe, a dar uma condição das pessoas mais pobres ter uma casinha. Tenho certeza que agora, nesse governo dele, ele vai dar condição de vocês de uma infraestrutura melhor nesses bairros mais distantes de Divinópolis. Gostaria também, nesse momento, de agradecê-lo pela poda de árvores que está acontecendo nesse momento lá no bairro Tietê. E também falar com o pessoal lá do bairro São Roque e também lá do bairro, lá da comunidade rural do Quilombo, que ontem ele assinou, né, a autorização das instalações das academias ao ar livre que vão ser instaladas no bairro São Roque e também lá no, na comunidade do Quilombo. Então, ontem foi assinada essa liberação e em poucos dias nós estaremos com essas academias instaladas aí nessas duas regiões em que eu citei. Esse dia de hoje, eu não vou falar um pouco menos do que eu tenho costume, mas eu gostaria de pontuar alguns problemas que nós estamos vivenciando esse ano. É muito problema. Falta dinheiro na prefeitura. O governo chegou 53 milhões, pega uma prefeitura devendo 53 milhões. Um hospital público por terminar. UPAs sem repasse, o governo estadual devendo 44 milhões. Eu continuo falando 44 milhões. Mesmo alguns vereadores falando que é um pouco menos, outros falando que é muito menos, mas eu continuo falando que é 44 milhões. Porque eu continuo acreditando no governo Galileu, no governo do nosso querido governador, eu não acredito mais. Ele não merece que nós continuemos a acreditar em ver pessoas morrendo na UPA, em ver pessoas minguando, morrendo à míngua por falta de atendimento médico, e ele falar que não deve, mesmo devendo. Mesmo devendo, sabendo que está. Né? É capaz de falar para a imprensa que não deve, ou que deve menos. Então eu prefiro acreditar no vice-prefeito, eu prefiro acreditar no prefeito que fala que deve 44 milhões e 125 mil reais, 13 parcelas de 125 mil reais. Nós, quando nós chegamos nessa casa, nós tínhamos uma rede de esgoto a ser construída. Nós temos um contrato assinado pela Copasa e pela Prefeitura de Divinópolis, que essa rede de esgoto deve ser construída até o dia 31 de agosto de 2018. Aí eu já estava preocupado com a falta do tempo, que eles não iam conseguir chegar no dia 31 de agosto e entregar a obra de que tanto a gente precisa e de que tantos divinopolitanos estão pagando por ela. Porque nós estamos pagando por estas obras. Nós estamos depositando mês a mês a nossa contribuição lá para a construção dessa ETE, dessa usina de tratamento de esgoto, que tanto Divinópolis precisa e que tanto a gente precisa para nós salvar o nosso rio Itapixirica. Agora, né, nos últimos dias para cá, a gente fica mais preocupado ainda. Além da ETE, que é para ser construída, nós estamos também tendo problema com a água, desabastecimento, água suja, é uma irresponsabilidade atrás da outra. Aonde que nós vamos chegar, gente? Onde que nós vamos chegar com a água, que é o elemento essencial à vida? Sem água nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E a gente pega uma água e entrega para a Copasa e ela não está nem aí se a água está saindo amarela, vermelha, cheirosa, fedida, limpa, com cloro, sem cloro. Não está nem aí para os divinopolitanos. É triste, gente. A água suja nas torneiras, causando um surto de virose em vários bairros de Divinópolis. Os moradores estão lá com surto de virose, com dor de barriga, com outros sintomas causados pela água suja. Para terminar o descaso do governo estadual com a nossa cidade, o representante da Arsai foi convocado a estar aqui ontem na nossa audiência da nossa CPI e simplesmente ele não veio. Aí eu quero deixar um recadinho para eles. Será que eles não vieram porque estão pensando que estão assumindo o erro de não ter fiscalizado, não ter cobrado da Copasa, ter cobrado agilidade na condução dos trabalhos e no tratamento da nossa água? Ou será que eles estão achando que essa CPI não vai dar em nada? Tome cuidado, pessoas que estão achando que essa CPI não vai dar em nada, porque nós podemos ir muito longe nessa CPI. E nós não queremos ser desonestos com ninguém, mas nós queremos apurar todo tipo de irregularidade que existir. E vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde, povo de Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão no plenário.
Cumprimento o nobre Adil Ademir, do PSD, pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Mandar um abraço aqui para os escoteiros Águas Douradas. Obrigado pela presença. Obrigado pelo carinho. Pode sempre contar comigo, tá? Randall, que está aqui hoje, aqui, a Lourdes, minha professora, e a toda a população presente que está no plenário. Tamo junto. Queria começar minha fala de hoje. Tudo que acontece aqui dentro da Câmara, dentro do meu gabinete, eu costumo sempre falar aqui para mostrar a realidade da Câmara e do gabinete. Sei que muitos vereadores aqui devem passar por isso, como eu sempre estou passando, mas sempre vem das outras gestões passadas. Então eu queria falar sobre isso, mas deixar uma sugestão e uma... até uma solução para esse problema. Hoje eu peguei meu telefone, me ligando, aí uma moça pedindo um carro emprestado para levar ela em Belo Horizonte. Aí eu queria só entender a contradição dessa história de carro aqui da Câmara aqui, que fala que não pode emprestar o cidadão para levar o cidadão em Belo Horizonte. Mas peraí, o carro é de quem? O carro é do cidadão, o cidadão que paga para ter o carro. O carro é dele. Por que essa hipocrisia de falar que não pode levar o cidadão lá em Belo Horizonte, não, porque é voto? Então, vou falar uma coisa, então. Eu não dispensei meu carro, queria que fazer uma indicação para a mesa, que buscasse meu carro de volta e deixasse ele exclusivo para a população de Divinópolis. Deixa ele para a população de Divinópolis, uma indicação aqui para a Comissão de Saúde, aí esse pessoal que vai atrás de vereador pedir para usar carro para ir para Belo Horizonte, qualquer lugar da região aqui, não precisa ser vereador, não. Já tem um carro direto à Câmara, é só agendar. Sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, que talvez é bom a gente saber da realidade. Há 10 anos atrás, eu tenho um irmão meu que teve leucemia. E ele precisava quase toda semana ir para Belo Horizonte. Só que eu tinha condição, minha família, de pegar e levar ele para Belo Horizonte. E quem não tem condição? Aí procura os vereadores, procura a Câmara. Então pega o meu carro que eu dispensei, que graças a Deus eu não preciso dele, e deixa esse carro para usar para a população, porque quem paga... O carro é a população, o carro não é dos vereadores, o carro é da população. Então devolva para a população, que é da população. Então eu queria fazer uma indicação aqui para a mesa diretora, sabe, para a Comissão de Saúde, que a Comissão de Saúde pegasse meu carro que está parado, colocasse ele aqui dentro da Câmara aqui e servisse para a população carente que precisa viajar. Então eu queria deixar essa indicação aqui, que eu olhasse isso com carinho, o mais rápido possível. Aí para ficar falando que, não... Vai no vereador e é compra de voto. O vereador fica tocando viagem a ponto de voto. Não, não precisa em nenhum vereador mais. Vai direto aqui na Câmara aqui, faz um agendamento e pede o carro para... O que mais tem aqui também é motorista, viu, gente? Vamos deixar isso aqui claro aqui também. Então tem muito motorista que pode abrir mão aqui e até as pessoas da gente que se precisar pegar e levar lá em Belo Horizonte. Faz maior questão disso. Porque vão dar de César que é de César. A população paga os impostos. A população que paga esses carros, então a população que tem que usar os carros. Que hipocrisia que é essa aqui? Então deixa aqui o que aconteceu comigo hoje, para a mesa diretora olhar isso com carinho, vou fazer uma indicação para entregar para a mesa diretora, que pega meu carro de volta, que eu não quero, obrigado, graças a Deus, coloca para a Câmara, coloca para o povo. O povo usar ele.
Rapaz, vereador, só para ajudar a Vossa Excelência também, contribuir com a fala de Vossa Excelência quando cita veículos, né? E às vezes, a gente também aqui, várias vezes, somos cobrados, às vezes, de utilizar o carro. O carro, ele é alugado. Ele é R$ 1.150 de aluguel por mês. Usando ou não usando, o aluguel do carro já está incluído.
Todo mês.
Então o que tem o carro trabalhar o dia inteiro, a semana inteira, os 30 dias do mês?
Isso
não altera em nada, vai trabalhar para o povo. Né, atendendo as demandas e a necessidade da população. Parabéns, vereador, pelo ato.
Eu acho que é mais que justo isso. Se a população que paga pelo carro, paga para ter, para os vereadores, porque os carros, é isso que tem que deixar bem claro. O carro não é do vereador, o carro é da população. Então qual que é o problema do carro estar aqui? E olha que uma população tiver na necessidade de ir para qualquer lugar da região, ou de Belo Horizonte, por questão de saúde, porque pode perguntar a qualquer vereador que está aqui. Quando chega, porque chega no desespero. Chega precisando e não tem condição de pagar um carro particular. Então eu queria que devolvesse esse carro meu, deixasse ele aqui para a Câmara, para o povo usar, da maneira que eles quiserem usar. Porque eles pagam e eles têm que ter um retorno. Muito obrigado. Queria que também falar hoje também sobre... Ontem aqui teve a CPI, né? E no final da CPI, até o Roger estava aqui, o Zé Luiz estava aqui, e eu peguei, tinha três órgãos aqui, né, ambientais aqui. Eu peguei e perguntei para os três órgãos ambientais. Isso aqui, eu queria, para não faltar com a verdade, que é uma CPI, e responder sim ou não. A Copasa, ela presta serviço para a população ou não? Aí teve um aqui, o Rodrigo aqui, ficou sem brincadeira, deve ter ficado uns 20 segundos aqui pensando o que ia falar. Passou para a Suplã também, gaguejou mais 20 segundos e não sabia o que falava. Passou para a Cristina, né? Mais 30 segundos e não soube responder a pergunta. Então, é só prova que essa Copasa, que para mim, sabe, é um desrespeito à população de Divinópolis, chegou no limite. A população de Divinópolis não aguenta mais a Copasa. Se você perguntar 100% da população de Divinópolis, acredito que 101 vai falar que não suporta a Copasa. Então, a CPI é uma prova que a Copasa não presta serviço para a população. Tinha 3 órgãos aqui, sabe, eu estou pedindo a fala de ontem da CPI para mostrar isso. 3 órgãos competentes do meio ambiental aqui que não soube responder se a Copasa presta serviço ou não. Ah, mais ou menos. Deixou bem claro isso, Rocha. Mais ou menos. E mais ou menos não serve. Um contrato é de 100%. Se você faz um contrato, você tem que usar ele 100%. Não pode ser pela metade, não. Então a Copasa está errada. Sabe? Precisa acabar com esse problema da Copasa aqui. E eu tenho, mas Cleitinho, mas vai tirar a Copasa e colocar quem? Vamos atrás, vamos correr atrás. Se não conseguir, então faça o seguinte. Pega a CPI, vai mostrar isso, que o contrato não é cumprido. Que o contrato, o executivo tem que quebrar o contrato. Quebra o contrato, faz outro. Aí você vai fazer outro contrato que beneficia o povo e não a Copasa. Porque todo mundo sabe que esse contrato de Araque é só ajuda a Copasa. Esse contrato que existe aí de outras gestões passadas, irresponsáveis, omissas, sabe? Só beneficia a Copasa. A população quer bom nada. O prefeito ontem deu uma nota falando que a água está alterada, que a água está com fezes, que vai notificar a Copasa. Então precisa fazer outro contrato, porque com o contrato, quando acontecesse isso, não é multa de 5 mil, 10 mil reais que vai fazer cócega para a Copasa, não. Só tem que ser multa de 1 milhão. Porque infelizmente nesse país de porta, tem que doer no bolso para resolver o problema. Então que doa no bolso a Copasa, mas que doa para valer. Faça um contrato de verdade. Então a CPI, para muita gente fica falando que, ah não, mas aqui não vira nada. Vai virar. Vai virar. Vamos mudar esse discurso também. Sabe aqui na cama não vira nada, que só tem gente que não faz nada? Eu acordo todo dia cedo para vir trabalhar aqui. Estou empenhado para resolver esse problema. E falta de tentar não vai ser. Sabe? Então não vem falar que essa câmara aqui dessa aqui agora, que é omissa, que não é não. Sabe? Porque nunca teve CPI contra a Copasa. Que dia que teve CPI contra a Copasa aqui? Que dia que encurralou a Copasa na parede aqui, igual está encurralando? Deixou fazer o que fez. Então a população tem que entender que pelas gestões passadas que deixou fazer o que tinha de fazer aqui, que virou essa carnaval aqui. Faltou gente de pulso para pegar e botar a Copasa na parede. Mas aqui hoje tem homem aqui dentro aqui, que tem pulso, para precisar tirar essa Copasa daqui, vai tirar. Sabe? E deixar aqui minha nota de repúdio pessoal de Arsai, que também que é um órgão estadual também que fiscaliza. Quer dizer, olha a situação. Olha como é que é tudo é hipocrisia esse país aqui. A Arsai que é do Estado que fiscaliza a Copasa. A Copasa é do Estado. Então pega e não vem aqui ontem aqui. Quer dizer, é uma prova, é outra prova que a CPI tem, que tem coisa errada na Copasa. É a prova, quem não deve não teme. Por que que não vem para a CPI aqui? Igual mandar uma nota que falar que não tem que respeitar o legislativo de Divinópolis, não. Que tem que respeitar o legislativo estadual. Que aqui o de Divinópolis não manda nela, não. Ninguém manda você, não, ué. Isso aqui você foi convocado para a CPI, quem não deve não teme. Vem cá e responde as perguntas que a gente tem para te perguntar. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Quem não deve, não teme. Então, o que eu quero deixar bem claro. Sabe, a gente não está brincando com o CPI aqui, não. A gente não está fazendo política com o CPI, não. A gente quer mostrar para o Executivo, para o Ministério Público, para quem for, que a Copasa é irresponsável, que a Copasa é incompetente, que a Copasa desrespeita a população 24 horas. E agora que nessa legislatura, que eu, vereador aqui, não vou deixar isso acontecer mais, não. Para fazer sacanagem com a população, vai ter que passar por cima de mim. Viu? Outra coisa importante que eu queria falar aqui, eu escutei até falando aí que o executivo tem uma ideia de diminuir a UPA, Roger, de deixar mais os pacientes procurarem mais os postos de saúde. Isso é importante demais da conta. Mas é aquela questão que eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Muita população que está aqui. Talvez você tenha um mercadinho perto da sua casa, que ele é arrumadinho, bonitinho, aí você olha para ele, sabe, eu vou lá nele, ah não, tem um ABC. Aí você acaba indo aonde? No ABC. É o natural da sua cabeça, um psicológico, entender que o ABC é o lugar que você tem para ir, mas você tem um mercadinho que tem a mesma estrutura que o ABC tem. É o caso do posto de saúde. No seu automático você vai ficar assim, eu já tenho que ir para a UPA. Mas talvez o problema seu você resolve no posto de saúde. Então a gente vai pôr uma suplementação aqui, de publicidade na saúde, de propaganda. Então que faça uma campanha de conscientização para todos. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Para mostrar para a população que talvez o posto de saúde que você for, é melhor você ir no posto de saúde, você ir lá na UPA. Então precisa que essa suplementação que está tendo agora aqui, que tem a ver com propaganda na saúde, com publicidade, dá publicidade a isso. Conscientizar a população de Divinópolis, talvez o posto de saúde perto da sua casa é mais importante que a UPA. Para a gente sobrecarregar a UPA, até acabar com esse problema, né? Até resolver o problema do hospital regional, né? Que virou uma novela, virou um circo, né? Então é. Eu vou falar aqui, ó. Parece que saiu uma matéria hoje. Uma matéria falando que Divinópolis saiu da 36ª cidade. Saiu, já tá lá para 100. Então só quero explicar uma coisa. Divinópolis está sem força política. A verdade é essa. Representantes estaduais como federais não está tendo representatividade de representar a cidade à altura que merece. Está chegando 2018 e é hora de fazer a faxina. Então não adianta depois culpar, não. Vamos votar consciente e tirar quem não fez nada para a cidade. Que só mamou na cidade. Eram minhas palavras de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Cumprimento o Nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Nigo do Buriti.
Senhor presidente, permissão falar sentado.
Concedido, Nobre Gil.
Senhor presidente, quero parabenizar também o tribuno de hoje, é o Fabiano, pela a preocupação que ele está lá no bairro dele, gente, que é de extrema importância, porque sobre essa limpeza, né, que sujeira só traz animais peçonhentos, né, e bichos, e essa rede, o córgo lá também, né, que está precisando de ser canalizado. E agradecer também a todas as pessoas que estão presentes, as pessoas que nos visitam, nos assistem através da TV Câmara, da TV Net. Boa tarde a todos. A gente volta a falar, senhor presidente, é sobre a Copasa. Essa CPI que teve aqui ontem é de suma importância com a Supram, o IGAM, o IEF e a participação dos componentes da chapa, o Sargento Elton, Cretinho, Roger, Zé Luiz, Ademir. Isso, gente, é de muita importância. A gente estava vendo ontem aqui através do IGAM, do Supram e do IEF, que pelo que eu assisti ontem, essa reunião ontem, eu estava olhando e observando que essa Copasa está trabalhando na nossa cidade sem licenciamento. Eu acho, gente, como que a Copasa, uma empresa desse tamanho, trabalhar, fornecer água para a nossa população sem licenciamento e sob também a rede de esgoto? Porque esse tratamento dessa água está um desacato à nossa população de zona metropolitana, que a água é muito suja, que nem o povo estão reclamando, água sem cloro e com mau cheiro. Eu acho que a Copasa, ela tem que rever essa situação aí, porque através da CPI, com certeza, a comissão aqui de vereador da CPI, a nós todos vereadores, nós não vamos deixar esse negócio para ela barato, não. Porque ela tem que tratar o nosso povo com bastante atenção, porque ela está levando o dinheiro do nosso povo, ela não está fazendo tratamento de graça. Só que eu fico mais injuriado é sobre esse tratamento dessa rede de esgoto que há muito tempo vem levando o dinheiro do povo e nada é feito para a nossa população de Divinópolis. A gente está vendo aí o rio aqui, na ponte aqui, ó, do Porto Velho, é muito peixe, eles estão vivendo em água de sabão, que é água de rede de esgoto, não tem nem oxigênio, não está tendo para os peixes. Então, gente, eu acho que nós devemos batalhar, correr atrás e fazer essa Copasa tomar um caminho certo, ou de contrário, dar um lugar para outro, porque nossa população precisa de uma água bem tratada e essa rede de esgoto também concluída. Porque só levando o dinheiro do povo, nós não vamos aceitar, não. E queria também, gente, convidar todos amanhã os divinopolitanos comparecerem no dia 11 de outubro, aqui de frente à Câmara, às 9 horas, no quarteirão fechado aqui da rua São Paulo, à frente à Câmara, que registrar suas reclamações sobre como que está a Copasa tratando a nossa população. E gostaria também de parabenizar a todos os advogados, associações e o Centro-Oeste de Minas Gerais, que teve essa iniciativa de conversar com todas as pessoas lesadas e buscar na justiça uma punição por mais esse descaso que a Copasa trata de Divinópolis. E eu acho, gente, que nós temos que correr atrás mesmo, nós temos que batalhar, porque se não correr atrás, ninguém vai correr atrás para nós. E também, senhor presidente, eu queria mostrar também, que eu até tirei umas fotos aqui, que eu estou pedindo lá na minha região, e várias vezes os caminhões estão quebrando lá nesse mataburro, lá na... Esse aqui, ó. Que é a câmera, você firma aqui. Cadê o câmera? Vamos lá. O que é que você firma aqui, ó, é dois mataburros, e que já vem pedindo, já pediu o prefeito, conversei com ele, conversei com o Ricardo Moreira, já falei com o Wilton Guiari, e já tem mais ou menos, em média, de uns 4, 5 meses que esse mataburro está de jeito, é só caminhão carregado, quebrando lá, já vi muitas vezes, ao lado da Radio, perto lá na estrada de minha casa.
Uma parte, vereador. Uma parte.
Você sim.
Então, tá mostrando aí, já tem 4 meses que o vereador, Negro de Buriti, tá mostrando. Então vai esperar acontecer uma tragédia para resolver o problema do matabuco. Isso aí eu sei porque já teve pedido no meu gabinete a respeito desse matabuco aí. Então tá na hora de resolver esse problema. É uma coisa simples de resolver. Não espera acontecer uma tragédia ou coisa pior para resolver esse problema, não. Muito obrigado.
Inclusive o Cretinho aí é prioridade também, Cretinho, pela sua fala aí, para ajudar nós a ver o que eles podem resolver para nós. E esse mataburro aqui, gente, que o gasto que vai gastar lá, 2 sacos de cimento. Falar pra vocês que eu conheço, eu passo o dia, eu já trabalhei na estrada, já mexi com muito mataburro, já ajudei a construir isso aqui. Então, eu acho que é um desrespeito com a população, porque eu não vou pedir mais. Agora, como é que faz? A gente pedindo, pede todo dia e nada é resolvido. E outra questão também aqui, gente, é outro mataburro. Esse aqui, ó, é uma ponte, já tem as manilhas. Aqui, ó, já tem as manilhas lá. Só falta é um cimento, é um tijolo para encabeçar os lados e fazer um aterrozinho. E aproveitar, antes que a chuva não venha, porque qualquer hora a chuva vem de novo e não tem jeito de arrumar. Porque nesse momento está na hora certa, porque não corre nem um pouquinho d'água lá no córrego. Então, gente, é um absurdo, a gente tem pedido, pede, e vai indo, a gente não aguenta não, porque a população está cobrando da gente todo dia. Então a gente fica revoltado. É uma coisa simples, uma coisa fácil de fazer. Que nem nós, quantas vezes nós voltou projeto, dinheiro lá para a Secretaria de Água e Negócio, o que estão fazendo com esse dinheiro? A gente não está vendo máquina, a gente não está vendo nada arrumado. Então, gente, eu acho que teria de olhar direitinho. Porque o povo da zona rural, a estrada, não é preciso uma estrada boa, o povo trabalha, o sustento nem da roça. Sem uma estrada boa, sem nem esses mataburros aqui, que estão em precárias condições de tráfego de veículo. Qualquer hora pode acontecer um acidente grande que passa todos os dias, é onda escolar. Então, gente, a gente pede que vê se resolve esse problema para nós, porque não é possível que pedir. Mas eu já não vou pedir mais, porque isso que eu já pedi, não é 2 nem 3 vezes não, foi umas 50 vezes já. E com certeza, eu acharia que esse povo tinha que olhar para nós, para a nossa população. Porque na hora de trazer mantimento, verdura, lenha, o povo vem tudo da roça aí, e os ônibus escolar, tem lotação também que passa lá, é todo dia, toda hora. Então a gente pede que olhe o mais rápido possível para nós essas condições desse matabu. E tenha todo uma boa tarde a todos e muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil, Negro do Buriti, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra à próxima vereadora inscrita, vereadora primeira secretária desta casa, a vereadora Janete Aparecida.
Não, eu não arrumo dessa maneira que não, esse, eu vou ver se o menino da rádio e eu mesmo arrumar.
Boa tarde a todos, cumprimento a todos vocês que nos assistem em casa através da TV Câmara e da NET Câmara, a todos os meus colegas vereadores e a todas as pessoas presentes aqui nesse dia de hoje. Hoje gostaria de iniciar minhas palavras falando sobre o Outubro Rosa e sobre os diversos trabalhos feitos aí nos nossos postos de saúde através de palestras e encontros atentando para esse assunto. Gostaria de parabenizar todos os profissionais da área da saúde que com dinheiro próprio, com recurso próprio, não deixa passar essa causa em branco. A vocês que trabalham diariamente em favor da mulher. Agradeço a vocês aí do posto de saúde do Icaraí pelo convite para estar palestrando para essas mulheres no último sábado. Saiba que para mim esse reconhecimento é muito gratificante. Também gostaria de dar os parabéns aí ao Minas Futebol Clube pelo retorno aí no campo do Salgadão e que esse campo seja muito bem cuidado por vocês, por essa nova diretoria aí que está sendo retornado à causa certa, que são as pessoas que realmente devem ter o direito de cuidar daquele campo. Afinal, é formada por pessoas que realmente fazem parte dessa comunidade. Gostaria também de ressaltar que no dia 10 é o dia da luta da violência contra a mulher e muitas vezes nós nos esquecemos e eu gosto de lembrar disso aqui diariamente. Nós tivemos aí um caso ontem que foi seríssimo na cidade vizinha, onde o namorado que não aceitou o fim do relacionamento esfaqueou com 26 facadas a ex-namorada, a ex-mulher, a irmã dela e o irmão dela. Então nós estamos falando desse tipo de crime que acontece diariamente. A cada 60 segundos aí nós temos uma mulher que apanha. Então nós temos realmente conseguir continuar trabalho de consciência para que a gente possa mudar o final dessa história. Mas o que eu tenho para falar hoje, mais importante nessa tarde de hoje, vai muito além disso. Nós estamos aí chegando num dos dias mais importantes que nós temos em nossa cidade. Todos sabem que eu sou católica, praticante. Todos sabem que o amor que eu tenho aí é a minha igreja. E todos sabem que o católico tem uma veneração às imagens. Todos sabem que nós católicos amamos fortemente a Mãe de Deus. Que dia 12 agora, Nossa Senhora Aparecida. Trago ela aqui no meu anel, no meu dedo, como minha protetora. Um absurdo, eu vou dizer um absurdo, é a gente ver nas redes sociais pessoas que se dizem artista, um bando de sem vergonha, de canalha, de descrente, de herege, que desrespeita a Constituição, desrespeita as nossas leis, que usa a imagem da nossa mãe, padroeira do Brasil, da Igreja Católica, para tampar o sexo e depois ainda tem coragem de ralar a imagem de Nossa Senhora. E chama isso de arte, isso é uma pouca vergonha. É um desrespeito ao povo brasileiro. Eu recebi centenas de mensagens de irmãos evangélicos dizendo para nós do repúdio que tem por esse ato. Nós não temos o direito de desrespeitar a Umbanda feita por aquele que acredita nela, porque é direito dele cultuar o que ele acredita. Mas nós também exigimos respeito à nossa crença católica. Nós não podemos e não devemos aceitar isso não. E é você que tem em casa que vai falar que como parlamentar não tem direito de falar isso? Tenho, porque eu estou falando aquilo que o católico quer que eu diga. Eu não fui votada por herege, não. Fui votada por pessoas que são tementes a Deus. E em nome da arte ainda estamos indo além. Dia 12, dia da criança. E nossas crianças estão sendo desrespeitadas. Dia após dia. Nós temos visto na mídia e nas redes sociais, pelo WhatsApp, nos últimos dias o que tem acontecido com nossas crianças. Nós temos em museus mães que têm coragem de levar a criança para ir ver homem pelado. Porque o desrespeito ali não é o do artista, não, o maior desrespeito foi daquela mãe. Um absurdo. Eu não sei como uma mãe tem coragem de fazer isso com o filho, não. Eu jamais teria coragem de fazer isso enquanto mãe com meu filho, e ela teve coragem de fazer isso, e o que ela fez é crime. Não podemos aceitar. Se está no Código, se está na Constituição, é crime. Nós estamos atentos,
Essas novelas estão cada dia mais perdidas. Mas você, pai e mãe, está atento? Olha ali se a sua criança tem idade para ver esse programa, nós vamos ter que começar a fazer isso. A cada canto que nós temos aí, ó, nós que somos cristãos somos desrespeitados. A família está sendo desrespeitada, a criança está sendo desrespeitada. Respeita a diversidade, eu tenho que ter, porque cada um faz sua escolha. Mas respeita a pouca vergonha, a canalice, o abuso da criança, isso nós não podemos aceitar. E pode ter certeza, já pedi que essa casa criasse, já pedi que essa casa viesse a ser conduzida. Nós precisamos ter aqui à frente de defesa criança e adolescente. Nós estamos esperando que isso seja feito. Todos sabem que nós tivemos um abrigo interditado. Todos sabem que nós temos crianças que estão precisando de ajuda. Todos sabem que a nossa obrigação é proteger nossas crianças que não conseguem se defender sozinhas. Quando nós falamos daquele caso de Janaúba, veio atento várias pessoas em rede social me procurando. Janete, como estão nossas casas? Como estão as nossas creches? Como estão nossos CNEs? Nossas crianças aqui estão protegidas? As pessoas que lidam com criança, todas têm condição de estarem lidando com criança? É obrigação nossa do município rever essas condições. Nós temos e devemos, todos nós juntos, proteger nossa criança. Porque o nosso Brasil, o mundo sem a criança não é nada. Não é preciso dizer que ela é o nosso futuro. E é por ela que eu venho lutar a cada dia nessa Câmara Municipal. Muito obrigada, é o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje.
Cumprimento a nobre Edil pelo seu fervoroso pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente Josafá, senhora vereadora Janete, vereadores, imprensa, quero que de uma forma especial cumprimentar, eu sou-me honrado, essa voz social da região sudeste, o presidente Fabiano, uma pessoa que, além de ser amigo dele, eu tenho um grande respeito pelo seu trabalho, uma pessoa que tira várias horas por dia para cuidar do problema da comunidade, e tem feito um belíssimo trabalho na região. Quero cumprimentar aqui também a professora Lourdes, essa educadora já reconhecida por essa casa, essa grande líder, presidente do PMDB Mulher, e a sua companheira, a Helena, a presidente, que está aqui hoje participando conosco dessa sessão. Senhor presidente, eu tenho pensado muito, e essa noite eu estava refletindo sobre um fato que está acontecendo na cultura brasileira, e principalmente em Divinópolis. Confesso que estou assim com o coração pesado hoje. Confesso. O homem é um irmão interessante. A nossa cultura judaica cristã, nós temos o hábito de enterrar as pessoas que nós amamos. A morte, essa coisa inefável, essa coisa que ninguém entende, mas a morte, segundo o estudioso, Lúcio, ela só teria duas soluções para resolver o problema da morte. São dois problemas, Lúcio. Ou a gente morreria todos juntos, ou nós vamos passar por duas ações. Ou nós vamos ficar tristes que vamos enterrar alguém que nós amamos, ou alguém que nos ama vai nos enterrar. Não tem outra solução. Mas por que, que eu estou fazendo essa introdução, vereador Sargento Elton? Eu estava num velório nessa madrugada. as pessoas não estavam seguras. E é um medo de uma pessoa sair quase 2 horas da manhã, 4 pessoas acompanhando a pessoa que está num carro, outra pessoa guardando o carro, e pessoas pedindo para a gente interceder com a polícia, para que a polícia pudesse fazer uma ronda naquele momento de despedida. Na hora que foi 2 horas da manhã, vereadora Ademir, fecharam o portão do velório. Fecharam o portão do velório. Aquilo que foi dito. Deixai os mortos, enterrar seus mortos, nós estamos mudando. Que ponto que vai essa sociedade? Que ponto? Um ente querido, não estou falando em dimensão de fé, estou falando em dimensão biológica. Aqueles momentos de se despedir e de nunca mais ver, quando tornaremos adubo da eternidade, você não pode mais. Medo de ser assaltado e morto de medo de ter outro velório. Uma sociedade que está doente, uma sociedade que não para, uma sociedade que não quer profetizar, não quer denunciar, e uma sociedade que às vezes algum segmento da imprensa ou a própria maioria do parlamento quer que isso aqui seja um mosteiro, um lugar contemplativo, um lugar de paz, de bandeira branca. Aqui é o lugar do pau, mulher. Aqui que é o lugar de denunciar e propor soluções. Fiz uma emenda hoje de 165 mil reais na LDO, na emenda impositiva, para a Polícia Civil. Por quê? A Polícia Civil precisa do seu laboratório. A Polícia Civil precisa de comprar aquele aparelho israelense. Nós precisamos agilizar a investigação de uma forma científica, como o Corpo Bombeiro e a Polícia Militar precisa, muito representados nessa casa, pelo honrado e respeitado vereador Sargento Elton. Primeiro vão cuidar dos que choram, depois dos que cantam. Isso é mentira. Eu achava que era uma verdade, que eu ficava encantado. Primeiro cuidar dos que choram, para depois dos que cantam. Agora você tem que cuidar daqueles que estão com medo de morrer. Você está num velório, numa cidade do divino. Você tem que fechar o portão para velar seu ente querido. Para onde estamos indo, gente? Para onde estamos indo? Nós, às vezes, sentamos e queremos debater segurança pública numa forma muito primária. Segurança pública requer inteligência, conhecimento e logística. Segurança pública você não faz barato, não. A segurança pública que precisamos hoje é repressiva, que a segurança pública, ela passa por fatores que começa lá na criança, lá naquela visão salomônica, meu irmão de fé, que está aí hoje. Ensinar a criança valores, costumes, formar o caráter, dar forma ao caráter. Que ponto nós estamos chegando, Lúcio? Velório. Se você estiver aqui em Divinópolis, um amigo seu vier de visitar Divinópolis na segunda-feira, chegar ali para as 21h30 e você for levar ele para jantar no restaurante, você não leva, não. Porque não tem, não. Está tudo fechado. Está tudo fechado. Você vai nas outras cidades, o que está acontecendo? Velório. velório. Tem que pedir hoje apoio à gloriosa Polícia Militar para passar lá. Uma sociedade doente, uma sociedade em decadência, uma sociedade que não quer debater seus destinos. Uma sociedade que só aponta o dedo para o outro. Uma casa que nós estamos terminando o ano. Se nós fôssemos fazer uma avaliação anual do nosso trabalho nesses 10 meses, 90% seria reprovado. O vereador Sargento Elton falou um fato interessante em março, que eu fiquei encantado, da gente fazer uma agenda dos 10 maiores problemas de Divinópolis. Tarik e Divinópolis, outra vez 17 vereadores, mas não. Puxa uma corda para um lado, puxa uma corda para o outro, puxa uma corda para o outro, faz uma pinguela para o outro, e era aqui dos problemas, nós estamos perdendo energia. Conversando com as menores, só enxerga 2018 e 2020. Só enxerga 2018 e 2020. E a cidade lá vai se desintegrando. Negro do Buriti. Saudade daquele tempo, nego, que a pessoa ia para o sítio, dormia com a janela aberta, tinha uma tramela, um pé de pé, um cheiro da poeira. Você fazia poesia, por mais insensível que você fosse. Hoje você está igual um animal arisco. Né? Mas é isso, senhor presidente. Eu tinha que fazer esse desabafo aqui hoje. Eu tinha que fazer esse relato. Nós que somos do bem, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Nós que somos do bem e queremos ser do bem, nós temos que chegar e tomar uma posição. Nós temos que tomar uma posição nessa prioridade agora. Se a gente não ajudar nossas forças auxiliares, se a gente não ajudar com o nosso comportamento, com a nossa crítica, denunciar o que está errado, e seja quem for, na vida pública você tem que buscar o valor da honra. E seja quem for, vereador, partido, prefeito, secretário, fiquei sabendo hoje aqui que uma determinada pessoa do governo, que eu vou apurar, que mandou tirar um... me faltou o nome agora, aquela cobertura de ônibus, Guarita, lá do Rancho Alegre, para um determinado bairro, para atender o pedido do... Gente, pelo amor de Deus, você tirar uma guarita de um bairro para colocar no outro, você tem que colocar no outro bairro que não tem a guarita, deixa a outra que está lá. Me lembro do governo Vladimir, em 2009, quando ele tirou 3 postes no 1º de junho para levar para outro lugar. Foi projetado com tantos postes, tirou 50% para jogar para o outro. É difícil. É difícil. Divinópolis está difícil. Divinópolis está difícil. Mas, além de tudo, a nossa esperança é maior do que esse problema, né? Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, nobre Adil.
Obrigado, senhor presidente. A todos uma boa tarde. Pessoas que nos acompanham aqui hoje no plenário, especial aqui, deixa eu cumprimentar a Lourdes e também a Helena. É sempre muito engajadas, né? Pessoas politizadas que a gente recebe aqui sempre nessa casa com muito prazer, né? E a Helena também, meu filho, que é o nosso amigo Anderson Mourão, que tem nosso grande respeito e carinho também. Senhor presidente, quero cumprimentar, além de tudo, imprensa, né, caros vereadores, enfim, pessoas que nos acompanham em casa pelo sinal da TV Candidez e no rastro da fala dos vereadores aqui que me antecederam, principalmente sobre a CPI da Copasa, tanto no nobre Sargento Elton, presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, vereador Leitinho, que é membro, vereador Ademir, que muito bem também colocou aqui sua indignação, e vereador Nego do Buritis, né? Ainda temos como companheiro, mas hoje dispensou o uso da fala, que foi o nobre amigo Zé Luiz da Farmácia. É, inclusive, até abro um parênteses aqui, na última sexta-feira fiquei na farmácia lá do Zé Luiz cerca de 40 minutos, batendo um papo. O Zé Luiz, né, é uma pessoa que tem meu respeito, minha admiração, até que carinhosamente também o chamo de primo. E nesse momento, nesse tempo que eu fiquei lá na farmácia, até não comentei aqui com os amigos vereadores, foram três pessoas que chegaram lá com alergia no corpo. Por quê? Claro, presumo que seja coisa da Copasa. É da água com fezes que nós estamos bebendo, gente, todos os dias. Então a gente pede muito, muita, muita cautela mesmo com a população, principalmente com quem tem criança em casa. Quem tiver em condições, compre água mineral. A gente sabe que é caro, mas a gente já vem aqui agora nesse âmbito de alertar a população, que a comissão está fazendo o trabalho dela. Ontem a gente repudia aqui, como os vereadores colocaram, veio aqui a IGAM, veio o SUPRAM, IEF, apesar de que alguns órgãos, às vezes, eles estavam até querendo trocar, estão acostumados, né, com, digamos, com vereadores assim, né, como que eu posso falar? Vamos falar de título popular mesmo, vereadores frouxos, aqui tem firmeza. Ontem nós colocamos cada órgão no lugar deles. É o dedo na ferida, inclusive se sentir incomodados com este vereador e com os demais aqui dessa comissão. Mas por que se sente incomodados? Porque nunca foram afrontados. Inclusive ontem as questões de todos os vereadores foram muito bem colocadas aqui nessa casa, sem nenhuma exceção dos vereadores presentes que são membros aqui dessa comissão, e agradecer inclusive a presença dos que não são da comissão, que abrilhantaram ainda mais também, deram a importância devida à comissão. A comissão parlamentar de inquérito, gente, a CPI, que muita gente fala que vira pizza, mas não é, porque ela inclusive tem poder de polícia. E a SAI está correndo um grande risco, apesar dela ter se colocado nessa justificativa, porque não faz parte da atribuição dela. Ela tem que fiscalizar, ela fiscaliza a água no município. Por que que ela não veio na CPI? Eu acho que ela vai ter que se explicar muito bem, e para toda a população de Vinopolitana, que não passa de um cabide de empregos. Você não está mandando para cá seu representante, para mim então essa SAI não serve para nada, a não ser para regulamentar, para aumentar o imposto da água, para mandar. É a única coisa que ela está servindo então, porque ela não mandou devidamente aqui o seu representante. E para mim, enquanto não for, vou chamar essa empresa então de vagabunda. É uma instituição vagabunda, incompetente, de não ter o devido respeito com 258 mil divinopolitanos que hoje, infelizmente, nesse final de semana, beberam água e tomaram banho de chuveiro com água, de água com fezes, com água sem o devido tratamento. E a Copasa também é outra que não passa de uma incompetente, que vem fazendo hora com a cara do divinopolitano faz tempo, inclusive esse final de semana, por medo, para não deixar faltar água, para a população não ficar indignada, mandou a água de qualquer forma mesmo, sem tratamento, o que prova que essa empresa não tem a estrutura e o maquinário suficiente. Fica aqui mais uma vez o nosso repúdio, essa CPI vai até o fim, essa CPI vai arcar com todas as consequências que for. Se for preciso aqui, olha gente, por favor, vou deixar bem claro. Deixar bem claro aqui, eu não faço parte de nenhuma comissão, se essa comissão da Copasa, se a Copasa está isenta nessa, de mandar água suja, eu não faço mais parte de nenhuma, eu recuso participar de qualquer outra CPI, porque nunca, é histórica aqui nessa casa. Foram vereadores que tiveram toda a coragem, toda essa casa aqui concordou, com exceção de apenas um vereador que não assinou para a criação dessa comissão de parlamentar de inquérito, os outros 16 concordaram, inclusive o presidente dessa casa também, que falou que também que vai brigar até o final, teve aqui ontem presente. Então foram todos vereadores, né, com exceção de um. Então a gente tem muito um devido respeito com a população de Vinopolitana. É uma CPI que nunca aconteceu e agora nós temos que dar devida hombridade a ela. É aquela instituição que tiver bancando, que for passar por cima da autoridade nossa, que é limitada, de parlamentar, que passe, mas que arque com as consequências também. E pegando aqui a carona também, que eu acho que é um assunto que sai do âmbito municipal, mas foi muito bem colocado pela vereadora Janete, mas ele está bem do nosso lado aqui, a 120 quilômetros, que é em Belo Horizonte. É, a Janete citou aqui agora, na sua fala, a questão da faça você mesmo sua Capela Sistina, uma obra de arte de um
denominado, eles chamam de artista, porque de artista esse sujeito não tem nada, com todo respeito que não está aqui mais, então a gente sabe que está ali do lado, então Divinópolis pode ter parente, pode ter alguém assistindo, e a gente sabe que essa fala também é gravada, mas para mim é um louco, tal de Pedro Moraleida, que inclusive o seu histórico, eu fiz questão de pesquisar, ele teve um histórico conturbado de ex-usuário de drogas, álcool, e se suicidou aos 22 anos. Para mim, estão confundindo arte com insanidade. Então, isso pode chegar aqui. Essa que é a nossa preocupação. Se ela está sendo amostra ali em Belo Horizonte, então abre bem o olho, secretário de Cultura, Oswaldo André, comissão de educação dessa casa, secretaria de educação do nosso município. Não vamos deixar isso chegar em Divinópolis, não, porque lá em Belo Horizonte é o cúmulo do ridículo. É o cúmulo do ridículo. Inclusive, o prefeito Calil, que dito o prefeito do povo, o cara de ir colocar moral lá, está incentivando, às vezes as escolas lá municipais estão visitando essa mostra denominada arte, essa aberração, essa verdadeira blasfêmia, essa falta de respeito com o nome de Deus em todas as suas ações. Tem satanismo, tem sexo, tem tudo. Fica à vontade, novo vereador Cleitinho.
Só para completar essa fala do Roger, é obra do demônio, né? Não é obra cultural que seja, não. Obra do demônio, e dá um recado. A única coisa que a gente tem de pureza ainda nessa vida ainda se chama criança. Não mexe na criança, na pureza da criança, não, só. Dá sossego para a criança. Deixa a criança com a pureza dela, sabe, com a ingenuidade dela, que ainda é linda. Deixa a criança ser pura. Não vai mexer com a pureza da criança, não. Sabe, uma falta de vergonha na cara. E como o Roger mesmo disse, porque o ano passado aí, teve um negócio da ideologia de dentro, foi passando a janela. Veio para a Câmara aqui e passou. Então toma cuidado aí, Secretaria de Cultura, com essa palhaçada. Como que eu, Belo Horizonte, não foi?
Foi Belo Horizonte.
Então, pode chegar fácil aqui em Divinópolis. Então, alertar os pais, alertar os professores, que isso não é uma obra de arte, isso aí é uma obra do capeta, obra do demônio, e que isso aí morra no quinto inferno. Muito obrigado, Roger.
Obrigado, senhor Cleitinho, sempre engrandecendo a fala também aqui com a sua opinião. A gente está aqui acima de tudo porque é um assunto que pode chegar aqui, é uma obra que pode amanhã estar aqui querendo entrar na nossa cidade. E eu acho que a arte tem que ser assim livre. É, mas a censura, às vezes, ela tem que entrar assim. Eu sou contra essa palavra, talvez ela seja pesada, censura, mas incentivar. Igual estão falando, ah, vai lá quem quer assistir essa obra de arte. Beleza, também concordo, vai quem quer assistir. Mas não é bem assim não. Agora incentivar um professor, uma diretora de escola, deixar a sua escola e essa mostra, o que que engrandece? São cenas de nudez, cenas de sexo, animais com crianças, coisas que nem cabe aqui esse vereador falar num horário desse, me dá até vergonha, dá nojo. Satanismo, verdadeira blasfêmia. Não zombem no nome de Deus, vocês não sabem da ira, do tamanho que é, da grandeza desse nome. Então, vocês realmente respeitem mais, passem a respeitar e abram o olho essas escolas divinopolitanas, tanto Secretaria de Cultura, né, seja de forma particular, e também, claro, policiam os seus filhos aí na internet, que já estão tendo acesso a tudo isso. Então fica aqui o nosso repúdio também, e que isso passe longe de Divinópolis. Porque se amanhã algo desse é para a cidade, não, não responsabilizo se estiver pegando fogo, se incendiarem uma mostra dessa. Essa verdadeira blasfêmia, essa aberração, essa falta de respeito. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pelo uso da palavra.
Com a palavra, presidente?
Concedido.
Eu só queria justificar, eu fui chamada aqui na Secretaria de Assistência Social para estar resolvendo o problema do abrigo que nós tivemos a mudança de 17 crianças e pedir permissão para poder estar saindo. Assim que resolver lá, eu estou voltando.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, nobre Dio.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar nesta tarde de hoje o tribuno que ora fez o uso da fala, o jovem Fabiano Gomes de Oliveira, que trouxe o assunto à nossa casa, falar sobre limpeza
de lotes no bairro Maria Helena. Abordou aqui temas importantes para o seu bairro, senhor presidente. Falou da rua, dos lotes sujos do bairro Maria Helena, dos lotes sujos da nossa cidade, pediu providências. Falou da rua Santa Helena, falou da canalização do córrego lá na passagem da rua Santa Helena. Também falou que nós precisamos ser mais educados com o meio ambiente, né, Fabiano? Parabéns por ter feito uso desse espaço democrático, uma vez que veio buscar melhorias para a nossa cidade, mais propriamente para o bairro Maria Helena. Parabéns. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje abordar outros assuntos importantes para a nossa cidade. Eu, que sou um vereador assíduo, frequentador das reuniões dessa casa, não só como presidente, mas como vereador dessa casa, estive aqui ontem acompanhando a primeira reunião, a primeira oitiva da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, para poder apurar possíveis irregularidades no funcionamento da empresa Copasa na nossa cidade com relação aos cidadãos. Onde foi ouvido aqui, na tarde de ontem, os órgãos ambientais SUPRAM, IGAN e IEF. Nós estávamos aqui prestando bastante atenção nos questionamentos. Pedimos o nobre colega vereador Roger Viegas, como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, para fazer alguns questionamentos, e eu vou repeti-los hoje aqui. Mas eu quero aqui repudiar a ausência da agência reguladora do serviço de água e de esgoto da cidade de Divinópolis, Arsai. Não mandou nenhum representante. Espero que a Comissão Parlamentar de Inquérito tenha pulso firme de, na próxima vez que convocá-los, eles não eram convidados, eles eram convocados, que seja trazido a essa casa, se for preciso, por força policial. Eles estão faltando com respeito, não só com o poder legislativo, mas com o poder executivo e com o povo que faz essa cidade funcionar. É ao povo que a empresa Copasa vem dando prejuízo há anos na nossa cidade. Essa comissão parlamentar de inquérito foi instaurada não de brincadeira, mas para trabalhar seriamente e trazer um resultado para os divinopolitanos. E logo a agência reguladora do serviço de água e de esgotamento sanitário não vira essa casa. Espero que da próxima vez que convocá-los, que venham nem que seja através de forças policiais, mas tem que vir, porque eles aqui é importante para o andamento da comissão. Quero aqui, senhor presidente, dizer, acompanhando a Comissão Parlamentar de Inquérito nos seus trabalhos, pude prestar atenção e tivemos aqui a informação que a empresa Copasa, ela não possui licenciamento para tratar a água da nossa cidade. Informação fornecida pelo representante da Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SUPRAM, através do senhor Rafael Teixeira. Ele disse, com as suas palavras, que a empresa Copasa possui apenas uma outorga, autorização momentânea para tratar a água da nossa cidade. Uma autorização momentânea que dura quase 50 anos. Precisamos de saber mais sobre licenciamento e outorga, para a gente poder discorrer mais sobre o assunto. Quero aqui, senhor presidente, dizer que a Copasa está sendo alvo do inquérito parlamentar dessa casa e continua cometendo atrocidades na nossa cidade. Recebi mais reclamações de cidadãos e cidadãs da nossa cidade. A cidadã Romilda Esteves Ferreira, lá do bairro Interlagos, da rua Frei Hilário, número 33, e da senhora Luciana Rosma, rua Antonieta Fonseca, número 161, bairro Santos Dumont, reclamando a mesma coisa, que a água está chegando nas residências com a cor amarelada e com mau cheiro. E aí está aí estampado nas notícias de jornais, tanto televisada, quanto o jornal escrito, quanto o jornal na internet, o Divinews, estão aí mostrando que a empresa, ela tem cometido irregularidades. Ela não está importando com isso. São várias as reclamações. Mas que numa próxima oportunidade, nós vamos trazer, seu presidente, e explicar para o cidadão tudo aquilo que ele precisa saber. Nós temos deveres, mas também temos direitos. E temos que buscar todos os nossos direitos. Porque os empresários das empresas grandes, elas acham que nós servimos só para pagar em dia. Mas não precisa oferecer um serviço de boa qualidade. E na verdade, o Código de Consumidor nos traz direitos. E nós temos que exigir os tais direitos que nós, que são, trago a nós cidadãos, que são revertidos a nós cidadãos. Eu quero aqui, senhor presidente, vou deixar o assunto, mas antes eu quero dizer o seguinte, que ontem, nos questionamentos que ora, nós pedimos que o vereador Roger Viegas fizesse a comissão parlamentar de inquérito através dos órgãos ambientais, eu pedi que perguntasse se no tratamento de água e esgotamento sanitário da nossa cidade, existe algum tipo de serviço que não necessitaria de licenças ambientais para que a empresa Copasa pudesse iniciar imediatamente seus trabalhos. Porque ela diz que não tratou esgoto ainda, porque teve o seu serviço prejudicado por falta de licenças ambientais. Perguntei também em que fase das licenças estão os processos da Copasa, sabendo que existem as licenças prévias de instalação e de operação. Perguntei também, senhor presidente, se foi concedido prioridade nos pedidos de licenças da Copasa em benefício do município aos órgãos ambientais. E para encerrar, naquela data de ontem, perguntei ainda, até a concessão da licença de operação, estima-se quanto tempo? Mas infelizmente eu não pude ficar aqui para terminar o processo que estava em andamento e não tive as respostas suficientes. Mas vou sentar com a comissão depois e vou obtê-las. Quando obter as respostas, estarei repassando aos cidadãos. E aqui, senhor presidente, para findar minha fala nessa tarde de hoje, observando o nosso vereador Sargento Elton, que falava na tribuna da nossa casa, preocupado com a nossa cidade, prestei atenção que ele abordou um assunto muito importante, que é sobre o funcionamento da UPA da nossa cidade. Na citação do vereador Sargento Elton, ele fez questionamentos sobre a administração da UPA da nossa cidade, Padre Roberto. Se o prefeito precisa, ele nas palavras dele, que o prefeito precisa ter coragem para gerir o funcionamento da UPA. Aqui eu quero dizer, como um dos vereadores mais antigos dessa casa, a entrega da UPA para a organização social AOS tem um contrato vigente até o ano de 2019. Infelizmente, os serviços de saúde que foram entregues para a organização social, ele foi entregue pelo ex-prefeito Vladimir de Faria Azevedo. Eu fui um vereador que votei contra, eu fui contra entregar a saúde da nossa cidade na mão de uma organização social, sabendo que o histórico das organizações sociais é de prejuízo aos cofres públicos. Inclusive, tinha um exemplo da cidade de Uberlândia, ou Uberaba, de 300 milhões de prejuízo aos cofres daquela cidade. Tinha um projeto no Senado Federal discutindo sobre organizações sociais, as famosas OSs. Mas mesmo assim, essa casa autorizou o senhor prefeito, o ex-prefeito Vladimir, a entregar o serviço para uma organização social. Eu quero aqui dizer, o contrato com a organização social iniciou em 29 de 9 de 2014 e se encerra em 29 de 9 de 2019. Para o senhor prefeito quebrar esse contrato, precisa...
Mais dois minutos,
senhor presidente. Precisa, para o senhor prefeito quebrar esse contrato, precisa pagar 5 milhões de reais para a organização social de multa. Quem quebrou o contrato? Tanto a empresa quanto o prefeito tem que pagar 5 milhões de reais de multa. Aí eu pergunto, alguém tem a receita? Ou esse dinheiro, Alguém tem a receita para o prefeito conseguir esse dinheiro? Para emprestar para o prefeito esse dinheiro? Porque a prefeitura, todo mundo sabe que o prefeito pegou ela com 56 milhões de dívida. E não tem condição de arcar com mais nenhum centavo de dívida sequer. Eu não tenho aqui procuração para defender as OS, as organizações sociais. Mesmo porque eu votei contra a entrega da saúde para as organizações sociais, mais propriamente para a Organização Social Santa Casa. Mas a UPA, para funcionar bem, depende não só da Central de Regulação de Vagas de Internação no SUS. Ali na UPA é um local para atender os casos de urgência e emergência. Não para ficar 10, 20 ou mesmo 40 dias amontoados ali dentro da UPA. E para funcionar necessita dos repasses do governo estadual, federal e do prefeito, que é um repasse municipal. Atualmente o governo estadual está devendo 13 parcelas para a prefeitura, que é para repassar para a unidade de pronto atendimento, de R$125 mil. R$125 mil, 13 parcelas, dá R$1.625.000 que o governo do estado há 13 meses não paga a sua parte. Então, na realidade, nós sabemos a dificuldade que a cidade está passando, mas sabemos também que precisamos melhorar. Mas o prefeito trabalha com o dinheiro nosso, dinheiro do povo. O prefeito não trabalha não é com o seu dinheiro. Lá no funcionamento da UPA, dinheiro do governo do estado, do governo federal e do governo municipal para funcionar bem. Muito obrigado, senhor presidente, pela cessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E na ausência justificada da primeira secretária, Janete Aparecida, e do segundo secretário, Raimundo Nonato, nomeio secretário Roger Viegas e solicito do mesmo a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta do dia.
Você vai ler, usar o artigo e retirar esses projetos. Usando o artigo 72, inciso.
Usando o artigo 72, inciso 8 do Regimento Interno, retiro de pauta o projeto CM0-2017. Resolução CM. 0-2017, projeto de lei CM88, projeto de lei CM94, projeto de lei CM104, projeto de lei CM106, projeto de lei CM132, projeto de lei CM140 e projeto de lei CM149. Solicito do secretário a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei número CM117.
Dispõe sobre a coleta de transporte e destinação final de óleos utilizados na fritura de alimentos no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto CM-117.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Sargento Elton.
Senhor presidente, novos pares, conterrâneos, cidadãos divinopolitanos, cidadãos de bem da cidade de Divinópolis. Esse projeto de lei CM-117/2017 é um projeto de lei da ideia de um cidadão voltado para o meio ambiente, que está hoje aqui, inclusive, no plenário aqui, o senhor Wilson, no qual eu rendo as minhas continências à vossa senhoria, bem como todos os seus familiares. Ideias boas
nós temos que pegar e colocar em prática para a população. E depois de uma análise, de conversar e verificar, o que, que é esse projeto? Caros vereadores, estivemos discutindo aqui ontem sobre a CPI da Copasa, sobre de quem é a responsabilidade de salvar o Rio. Vejo que essa empresa tem grande parcela nessa cidade, mas todos temos que fazer a nossa parte. Este projeto simplesmente visa dar destinação consciente do óleo usado em nossas cozinhas do dia a dia. Os senhores sabiam que o maior poluidor de água é o óleo? Ele bloqueia a oxigenação da água, forma uma camada sobre a superfície da água, não permitindo que a luz solar entre, e é de conhecimento de todos aqui. Água e óleo não se misturam. O pessoal da Ascad já está em processo de organização da sua estrutura e de documentação para receber essa demanda aqui em Divinópolis. Vejo que seria um bem necessário para que todos possamos nos responsabilizar um pouco pelo nosso rio e dessemos condição de gerar mais renda para a Ascad, que desempenha um importante papel em nossa cidade. Quem de nós um dia já não jogou um resto de óleo no seu ralo? Quem de nós pegou um óleo e jogou no meio ambiente? Porque não sabíamos até então como fazê-lo. E isso mata peixes, polui os nossos rios, e é nosso dever salvar e andar de acordo com o meio ambiente hoje. Está vendo aí como é que estão as situações dos nossos rios, das nossas nascentes? Então, um projeto cultuoso, um projeto limpo, um projeto para limpar nossos rios. Vai ser coletado, né, inclusive dos restaurantes da nossa cidade, vai levar o pote de recolhimento ideal, colocar nos restaurantes, nas escolas, os meninos vão se também conscientizar do meio ambiente, né, exatamente, e depois pode ser, inclusive, reaproveitado em outras matérias-primas, sabão, por exemplo. Então, é uma ideia fantástica, senhor Wilson. Eu estou colocando em prática a sua ideia. E eu tenho certeza que todos os meus companheiros aqui, Edis, meus pares, também preocupados com o meio ambiente, com os rios, com essa demanda que hoje estamos aí vivendo, a falta de água, a poluição dos nossos rios, mortandade de peixes e outras maledicências, temos certeza que será aprovado nessa tarde, porque nós estamos querendo fazer o bem para a população, o bem para os peixes, o bem para a água, que a água é vida. Então, senhores, eu peço aqui nessa tarde a aprovação desse projeto CM117/2017. Muito obrigado, senhor presidente.
Fala, senhor presidente.
Concedido, nobre Joe.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou encantado com a Bíblia. A Bíblia me encanta, me fascina, porque além de ser uma história da salvação, é uma história humana, bonita, que é a história. E na Bíblia tem uma coisa muito bonita. No princípio a terra era vazia e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Ora, senhor presidente, se a terra era vazia e sem forma, a água intercede de criação. A água já existia. Olha que coisa linda. Olha que profundidade. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Não fala em pedra, em árvore, borboleta, elefante, crocodilo. Água. Vida. Vida. O símbolo da vida é água. Por que eu estou fazendo essa introdução? Divinópolis mandou para cá uma safra de homens de caráter, de homens bons, que estão aqui profetizando e debatendo os grandes assuntos. Tem vezes tem gente que busca até uma paz que não existe no parlamento. Parlamento não é lugar de silêncio. Parlamento é para o lugar das proposições, do debate, no nível que foi apresentado aqui hoje. Divinópolis tem dezenas de bairros.
17 com nome de santo e 3 com nome de padre. Mas quantas casas tem Divinópolis? Quantos litros de óleos Divinópolis consome por mês? Será? Vamos julgar por baixo. Vamos julgar por baixo. Será que nós estamos produzindo, assim, para a gente ter uma visão, uma carreta dessa que a gente... Será que nós poderíamos imaginar, quando você está num posto gasolina, você vê que as carretas grandes, em cima do cavalete, carregando diesel ou gasolina. Aquela carreta cabe 40 mil litros. Quantas carretas de óleo que não foram reaproveitadas, que foram para o ralo. E é aqui que eu fico encantado com o caráter desse homem. Quando ele fala meia culpa e acusa, quem de nós nunca julgamos um óleo no ralo? E ele faz a visão científica da relação do óleo com a natureza. Esse projeto, Sargento Coelho, isso é projeto para o ano 2070. Aí as pessoas vão chegar e falam assim, mas lá naquela época tinha um homem que enxergava longe. Esse projeto, nós vamos aprovar ele aqui. Nós vamos aprovar. Mas ele não vai ter, Sargento, o valor imediato. Sabe o que é? Porque o Departamento de Cultura, a Secretaria de Meio Ambiente, deveria para a escola ensinar as crianças. Hoje você vê alguém fumando aí perto? Acende um cigarro perto de uma criança. É te olha de cima e embaixo. Porque teve campanhas maciças na televisão e no horário nobre. Vem fazer essa propaganda soltando foguete, que abriu rua, fez uma ponte no fulano de tal, vai pro horário nobre e pega a sua ideia. Pega a sua ideia. Então esse projeto, Sargento, nós vamos aprovar ele. É um projeto muito bom. Mas só uma coisa que nós vamos ficar tristes. Porque nós temos que fazer um trabalho de conscientizar. As crianças, as famílias, chegar e buscar, é igual o lixo do futuro. Mas esse projeto, quero parabenizar o senhor. E usando a linguagem militar, a minha continência.
Com a palavra, senhor presidente.
Antes de passar a palavra para o nobre Edil, Cleitinho Azevedo, retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, presidente Adair Otaviano, e agradeço ao nobre Edil Roger Viegas pela condução dos trabalhos da secretaria e agradeço também ao Nonato, Raimundo Nonato.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Cleitinho. Queria que dá parabéns ao nobre vereador Sargento Elton pelo projeto e dá parabéns também para os trabalhadores honestos que estão aqui. Né? Eu até tive o prazer de conhecer o trabalho. Aquela moça que está lá no fundo, lá, como é que você chama? Oi? Gisele. A maioria das vezes lá que a gente, à noite, quando a gente acaba de trabalhar, ela está montada em cima do caminhão reciclando, está cuidando da cidade, da limpeza da cidade. Então é uma grande trabalhadora, uma grande mulher, e eu queria aqui na Câmara hoje fazer essa homenagem. Porque eu sei o tanto que você trabalha e o tanto que você merece sempre dignidade na sua vida. Parabéns por todos que estão aqui e Deus abençoe vocês. Muito obrigado.
Palavra, presidente.
Continua a discussão com a palavra o vereador Renato.
Gostaria de parabenizar o sargento, a equipe que faz um belíssimo trabalho, ao vereador Edson, pela fala. Nós temos que envolver as crianças. Se nós não envolver as crianças nesse projeto, igual ele falou hoje, você, ao cinto, ao cigarro, parabéns a todos. Como presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, nós estamos aqui para colaborar com o projeto. Pode contar com o nosso voto.
Continua em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador, autor, Sargento Elton.
Senhor presidente, só para complementar aqui, eu queria agradecer demais as palavras do professor Ed Souza, do Renato Meio Ambiente, que sempre atento às causas ambientais de saúde, Cleitinho, para até mesmo elevar o nome dessa casa. Porque eu tenho acompanhado aqui que os projetos de interesse popular, projetos de interesse ambientais da cidade, aqui praticamente é consenso nessa casa. Então a gente tem que elevar isso. Você falou uma verdade a respeito da conscientização das crianças. Esse recolhimento das escolas, vereador Edson, já vai ser conscientizado, vai entregar um folhetinho para levar para os pais, dos filhos, levando as garrafinhas de óleo também para as escolas, para recolher. Quer dizer, isso já vai ser um trabalho de conscientização. E é nosso papel também fazer esse trabalho de consciência. Aonde nós formos, como representantes do povo, está falando sobre isso. É importante falar sobre o bem, sobre as causas da cidade. Esse é o conjunto, essa é a ideia para Divinópolis. Eu acho que é essa união que me faz cada dia mais ficar honrado de pertencer a essa casa e de representar essa população de Nova Antônio. Tá aqui grandes amigos meus aí da ASCAD, né? Até conheço de outras labutas, mas errar é humano, vestir no erro que não podemos. Então, e hoje, eu estou satisfeito de te ver aí. Estou mesmo, falando sério aqui, do fundo do coração. Fundo do meu coração, tem meu respeito. Está trabalhando, está ajudando. É isso que nós precisamos, de pessoas do bem. Pessoas voltadas para o bem. Muito obrigado, senhor presidente.
Falado. Continua a discussão. Em votação.
Ué, mas eu pedi a palavra. Está em discussão o projeto. Eu pedi a palavra. E mais de uma vez.
Não é, escutei não.
Ué, sim, agora eu vi.
Está em sistema de votação, vereador? Você vai ter que justificar o seu voto. Infelizmente eu não te ouvi.
Sem problema.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 117/2017, que dispõe sobre a coleta, transporte e destinação final de óleos utilizados na fritura de alimentos no município de Divinópolis e da outras providências. Justificativa de voto, vereador Dr. Delano.
Não entrando em questionamento, acho que todo mundo erra mesmo, a gente às vezes não escuta, ou escuta demais, mas de toda forma, não tinha como não falar, Vossa Excelência. Eu acho que já sabe que os seus assessores, Vossa Excelência, estudou muito bem sobre o projeto. A cada um litro de óleo, há necessidade de 1 milhão de litros de água para ser lavado. 1 milhão de litros de água, pasmem, precisa de 14 anos para serem limpos da sociedade. Pasmem. Então, a cada 1 litro de óleo que você joga na pia da sua cozinha, você é um danado, senhor. Você é um sargento, um sargento subtenente dos mais entendidos. Então, a cada 1 litro de óleo que você joga na sua pia, a cada 1 litro de óleo no vaso, além de entupimento, além de 1 milhão de litros de água, 1 litro, 1 milhão, gasta-se 14 anos para que ele saia do solo. E o sargento veio, eu precisava de fazer a discussão do projeto, mas graças a Deus eu pude falar isso para ele. E ele sabe disso, e a equipe dele também, porque ele discutiu no gabinete conosco, intensivamente até chegar aqui. Passamos uma semana inteira falando sobre isso. E a expertise do gabinete dele é que fez toda essa discussão, né, de chegar a essa conta. 1 milhão de litros de água para lavar, 14 anos de retirada do solo. Isso é muita coisa. E cada um de nós joga-se 1 litro sim de óleo, com certeza. E aí essa discussão levantada que hoje o senhor levantou e que foi discutida conosco durante a semana inteira, nada mais justo que todos ali no plenário votassem sim. Da gente pensar essa quantidade de água e essa quantidade de ano. Então, está de parabéns, né, o senhor, contudo, muito incisivo nos seus questionamentos. Obrigado pela cessão da palavra.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Roger Viegas.
Brilhante projeto, sargento Elton. Fica aqui o nosso abraço. A ideia também, né, foi dada, você bem frisou que foi uma ideia de iniciativa popular também, que foi melhor elaborada, digamos assim, preparada pelo seu gabinete. Senhor, que cada vez mais, a cada reunião que passa aqui, ganha o meu respeito. Você que já considerava um amigo, né, antes mesmo na campanha, que essa amizade só veio a fortalecer, o que prova que aqui nessa casa, quando se quer, a gente trabalha de forma unida. E um termo técnico, um litro de óleo de cozinha, para ser diluído, até comentava aqui agora com o Eduardo Prince Júnior, eu falei assim, eu vou dar o Google aqui para pesquisar, é até mais aquilo que eu achava, Eduardo. Então, é um litro de óleo polui 20 mil litros de água. Então, além de tudo, nosso rio, que já está aí praticamente morto, é uma preocupação o seu projeto, vai muito além. É um dos projetos mais bonitos que eu vi aqui nessa legislatura. Faço palavras, a extensão das palavras do doutor Delano. Realmente, parabéns, porque isso é legislar, isso é sim fazer o papel de vereador, sargento Elton. Você está fazendo muito bem isso, meus parabéns.
Solicito do secretário que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei CM-119 determina a instalação de portas ou grades de aço nas fachadas externas dos estabelecimentos bancários e outras instituições financeiras e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto de lei ordinária, número CM-119/2017, que determina a instalação de portas ou grades de aço nas fachadas externas dos estabelecimentos bancários e outras instituições financeiras e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas, esse projeto CM-119 do vereador Sargento Elton é discutido com muita atenção com a nossa equipe, tendo em vista a preocupação deste tenente que participou aí da segurança pública da nossa cidade, sabe do zelo e da preocupação de ambas as partes, mas me surgiu algumas dúvidas sobre esse projeto. Uma delas é quando você diz que vai o estabelecimento que possui caixa eletrônico, autoatendimento, as fachadas externas ter portas ou grades de aço. Hoje os bancos só podem sacar, me parece que R$200 no período da noite, não me falha a memória, madrugada adentro. E ele nos dá aquele vidro, uma transparência de quem está do lado de fora ver quem está lá dentro. Se colocar essas portas de aço, o banco continuaria aberto, somente essa porta pequena e a pessoa entra por ela e chega lá dentro, efetuaria o saque, ou o banco realmente seria lacrado e na madrugada não se conseguiria sacar dinheiro no município de Divinópolis. São preocupações que a gente tem. Eu vejo o projeto com bons olhos, mas vejo algumas preocupações. Se realmente for ficar uma porta aberta para a pessoa entrar, uma porta pequena, a preocupação é que você não está vendo o que está dentro do banco quando você for entrar para sacar um dinheiro que seja, podendo lá dentro ter até humilhante escondido, porque você não tem mais visibilidade das transparências das portas. O banco, os bancos hoje, né, no Brasil todo, eles tanto não têm essa preocupação que eles colocam em todos eles a porta de vidro para dar transparência para quem está do lado de fora ver o que acontece lá dentro. Aqui, se a gente lacrar essas portas, vem uma preocupação de e nós, na hora que a gente for entrar no banco. O que nos espera lá dentro? Porque nós não estamos vendo mais o que tem lá dentro. Então, assim, talvez, né, eu não sei como que vai funcionar no decorrer da discussão desse projeto, mas ter-se horários, talvez um horário de se fechar totalmente as portas ou não fechar, ou talvez no município de Divinópolis não terá mais saque no período noturno, somente até as 22 horas, porque aqui nem fala no projeto, sargento, qual o horário que os bancos serão trancados, assim, 100% lacrados, ele não tem horário. Então ficou meio vago,
e que às vezes possa caber em uma discussão, que a gente possa trazer até a próxima reunião, para que a gente possa adequar ele e ele ficar perfeito, atendendo as expectativas de Vossa Excelência, que é o quê? Trazer mais segurança para a população que usufrui do banco, mas também preocupado com as explosões nos caixas eletrônicos que vem acontecendo, não só no município de Divinópolis, mas em toda a região. E aí vem também que o quesito que a gente também fica preocupado é quando esses próprios bandidos vão para dentro desse banco, se lá tiver somente a porta de entrada pequena, e lá ficar aguardando as pessoas que têm aí na sua dificuldade, numa madrugada, ter que sacar algum dinheiro, que me parece que já é pouco, que foi aí limitado em R$200, se não me falha a memória, o saque noturno. Então, mais é uma preocupação, mas eu ainda não vou pedir vista nem sobreçamento para que Vossa Excelência também possa nos sanar essas dúvidas do projeto. Obrigado.
Continua a discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, eu entendo a preocupação do vereador Eduardo Print Júnior. Contudo, devemos verificar. Primeiro, eu vou te responder no final esse seu questionamento, viu, meu amigo? Para você tentar entender. A primeira preocupação é com a segurança pública. Por quê? Os bandidos, principalmente os de violentos, de crime violentos, eles vão nessas agências no intuito de explosão. Eles vão armados com AK-47, com fuzil 556, com fuzil 762, fazer uma verdadeira devassa e terror à população. Veja bem, só para citar os exemplos de bom sucesso, por exemplo. Ano passado, nós tivemos duas explosões na Caixa Econômica. Uma explosão no Banco do Bradesco. Uma explosão no crédito sucesso. Isso em bom sucesso. Fizeram a mesma lei que hoje que nós estamos tentando colocar aqui. Acabou-se esse tipo de crime nas cidades. Isso traz segurança, traz tranquilidade pública. Por quê? Os bandidos já sabem que essas cidades que aprovam essa lei, inclusive essa lei foi pedida, vereador, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, para que os bandidos realmente tenham ciência que em Divinópolis, aprovada essa lei nessa tarde, aqui não vai se explodir caixa. Primeira coisa, eles não vão vir. Não virão a nossa cidade. Ninguém vai ficar com medo de explosões noturnas aí, ó, de até mesmo perigo cair aos apartamentos próximos, ou uma bala perdida de um bandido desse. Então a primeira preocupação é com a segurança pública e com a tranquilidade da população herdeira divinopolitana. Esse projeto já existe em diversas cidades, inclusive está fazendo aí uma união de todas as polícias para aprovar nas municípios essa lei. Os bancos, primeiro para o negócio financeiro, os bancos têm dinheiro de sobra para fazer isso. Tem dinheiro de sobra para fazer isso. É hora de contribuir também com a cidade. Certo? Segundo, respondendo diretamente agora, meu amigo, vereador Eduardo Pinto Júnior, existem grades com vidro. Não seria tudo fechado. Portas com grade, que impeça a ação dos bandidos. Ou seja, ali eles não entrariam e teria também o vidro para poder visualizar o cliente se está correndo, se é um risco ou não. Mas a tendência é diminuir a ação criminosa em todos os sentidos. Funcionaria continuamente e poderia ser usado pelos bancos durante a noite. Então as grades, aí seria colocado grades com vidros. O que ia impedir mesmo a ação dos marginais é que ali fecharia, ele não podia entrar para explodir. Que é o que eles fazem durante as madrugadas. Então, eu peço ao vereador que vê se está respondido o questionamento, vereador, para se puder ser aprovado. É muito importante para nós, as polícias aí agradecem. A população divinopolitana agradece. Muito obrigado.
Palavra, presidente, só para...
Continua a discussão com a palavra, vereador Eduardo Print Júnior.
Então, sargento, na verdade, Vossa Excelência respondeu sim alguns questionamentos, né, que a porta ficará fechada. Então, assim, o saque na parte da noturno, que me preocupa, não é a grade, né, porque aqui fala o seguinte, as portas ou grade de aço. Se o banco, no caso, optar pela porta de aço,
ela vai ficar escura, não vai ter a visibilidade. Então, é uma preocupação que a gente tem. Talvez, então, a gente podia adequar o projeto a grades de aço que dê visibilidade para quem está do lado de fora. Que aí pode até ajudar também as pessoas que estão acompanhando outras para fazer o saque. E o senhor não colocou no projeto também o horário. Qual o horário que o banco deveria fechar as portas às grades? Ele poderia ficar, por exemplo, até às 22 horas, normal, igual funciona durante o dia. A partir das 22 até às 7 da manhã, ele coloca as grades, que é um período que acontece maior número de acidentes. O que eu estou querendo colocar para Vossa Excelência é que a gente pode melhorar ele e o projeto ser adequado para atender a interpretação de outras pessoas no terceiro. Porque é o que eu falei mais cedo. Nós fazemos projeto de leis aqui e nós 17 aqui que estamos aqui presentes temos uma interpretação. Mas depois esse projeto ele é sancionado, ele vai para a prefeitura, é um outro terceiro que passa a interpretar isso. E às vezes a interpretação dele não é a mesma que nós estamos tendo aqui. Então quando você coloca isso no papel e fica claro como será e o horário que será, fica mais transparente até a forma de interpretação. Então eu quero pedir a Vossa Excelência para a gente fazer essas duas adequações no projeto, uma vista, vista de até 15 dias, a gente faz a adequação. E aí, sobressalmente até 15 dias, a gente faz a adequação e aí a gente vota nas próximas reuniões aí sem problema, que a preocupação nossa também é com a segurança pública, mas também a gente tem que preocupar com as pessoas que necessitam de utilizar o banco, em especial nas madrugadas de Divinópolis.
Continua a discussão agora, o pedido de vista de sobressalmento de até 15 dias do vereador Eduardo Pinto Júnior. Continua a discussão.
Palavra,
com a palavra, o vereador autor, Sargento Elton.
É, a lei é o seguinte, é para depois das 22 horas, dar maior segurança a todos, que é um horário mais propício a esse tipo de ação de marginais de crimes violentos. Mas, observando a sugestão do vereador, não tem problema não, a gente pode dar aí as vistas aí, e depois a gente trabalha melhor o projeto, se for a necessidade aí, não tem problema não. Ok.
Então fica concedido o sobressamento de até 15 dias com a aquiescência do vereador autor da matéria. Solicito do vereador secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto substitutivo 1 ao projeto de lei CM131. Dispõe sobre a criação do programa Talento do Centro-Oeste Mineiro, denominado de Talento da Terra, e dá outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Coro para votação, maioria simples. Parecer, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto substitutivo 1 ao projeto de lei número CM 131/2017. Dispõe sobre a criação do programa Talentos do Centro-Oeste Mineiro, denominado de Talentos da Terra e da Outras Providências. Outras Providências. Em discussão.
Palavra, Dante.
Com a palavra, o vereador José Luiz.
Senhor presidente, colegas vereadores, já havíamos conversado anteriormente, né, com o autor do projeto, o Sargento Elton. Já vem participando já há algum tempo, né, desses festivais de talentos, e na nossa conversa chegamos a uma sintonia. Vou pedir um sobressamento de 15 dias para que nós pudéssemos adequar algumas possibilidades de melhoria e adequar mais sugestões.
Continua a discussão agora com pedido de sobressamento de até 15 dias do vereador José Luiz. Em discussão. Fica concedido sobressamento de até 15 dias ao projeto substitutivo 1 ao projeto de lei CM 131/2017. Solicito do secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Usar na ordem do dia. inclusão na ordem do dia do projeto de lei EN 030/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal Agronegócios, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 601.080.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número M030/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Agronegócio, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 601.800, assinado por 9 vereadores. Em discussão. Em votação. Fica aprovado o pedido de inclusão na ordem do dia por 11 votos favoráveis e 3 contrários. Solicito do secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei número EM030. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, na Secretaria Municipal de Agronegócio, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e na Secretaria Municipal de Fazenda, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 601.800. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM030/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, na Secretaria Municipal de Agronegócio, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Esportes e Juventude e na Secretaria Municipal de Fazenda, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 601.800. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Eduardo Prete Júnior.
Senhor presidente, e aqui na nossa casa, hoje recebemos o secretário de Esporte, Everton Dutra, que está ali na última fileira. Até a vereadora Janete estava aqui também e a gente estava discutindo sobre essa suplementação, da importância dela de algumas secretarias. E aqui, justificar a Vossa Excelência o porquê que a gente está dando o voto de confiança mais uma vez nessa suplementação. Everton explicou e nós temos hoje um espaço na região central que chama DTC. E um pouco desse recurso será destinado à reforma do DTC para que a Secretaria de Esportes assuma a sua responsabilidade perante aquele clube. O clube que hoje existe ali uma presidência que às vezes ela oscila
de pessoas. Na última semana teve uma eleição do qual a Alane e mais o Miguel do Vasco, entre outras pessoas, ganharam, mas eles estão gerindo só o CNPJ do DTC, já que o espaço do DTC, ele já pertence à Prefeitura Municipal, num trabalho iniciado por ele em 2004, 2005, e a gente deu prosseguimento na nossa gestão como secretário municipal, de que era conseguir aquele espaço para o município. E a partir de agora, assim foi esclarecido por ele, que a Secretaria de Esportes vai fazer a reforma necessária e vai fazer a gestão daquele espaço para poder atender mais crianças aqui da nossa cidade. Então, obrigado, Everton, e o nosso voto de confiança nessa suplementação, que ela seja atendida realmente às necessidades, será por isso, pelo secretário que fez aqui sua explanação. E nós também recebemos a ligação lá do secretário de Agronegócio, Hilton de Aguiar, que nos fez esse pedido especial, já que tem aí envolvimento também com o Banco de Alimentos, que está funcionando, eu estive lá presente, e eu quero aqui já dizer que o nosso voto será favorável devido às explicações que eu recebi desses dois nobres secretários.
Palavra.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Dr. Delano.
Toda suplementação, me interessa de onde ela vai vir, se ela não tiver o secretariado aqui presente para explicar a suplementação, é não. Principalmente em ordem do dia. Quando a gente vai fazer um pagamento para um secretário da gente, para alguém que trabalha para a gente, a pré-visão orçamentária, se o trem é hoje, a gente já tem uns dias atrás, que a gente tem que ter o cobre. Então, tem um monte de coisa aqui, justificativa, que é bacana para você que está em casa, né? Vira e fala assim, mas é suplemento, suplementação, é dinheiro que já veio, sim. Eu nunca tinha visto na minha vida o secretário de esportes, nunca na minha vida eu tinha visto ele. Mas como hoje, eu e o sargento, tivemos uma demanda lá na Polícia Militar, talvez ele tenha vindo no gabinete e não tenha nos encontrado. Eu sou o Delano, vereador do PMDB, o líder do partido, prazer conhecer o senhor, depois de 10 meses, nunca vi o seu rosto na minha vida, mas foi um prazer, é desse naipe, tá? 10 meses. Mas em respeito a ele, que deu a cara a tapa para vir aqui, e ao Hilton de Aguiar, foi o único que ligou, em respeito aos dois, Everton e ao Hilton, eu vou votar agora, sim, só por isso. Mas não votaria de jeito nenhum se o secretariado não procurasse o líder do partido deles aqui, ó, do governo, do executivo deles. De jeito nenhum. Você já imaginou, depois de 10 meses, me vem na Câmara, não tem uma reunião secretariado. A gente não sabe quem é quem, não. Eles passam perto da gente, assim, uns que falam por educação, tudo. Agora, nós estamos votando uma suplementação e nós estamos votando 600 mil reais. Assim como foi milhões para um, milhões para um, agora nós estamos votando mais 600 mil de suplementação. E aí tem muita justificativa. É dinheiro carimbado? Não, é dinheiro seu que está em casa, meu. É dinheiro nosso. Então, foi um prazer receber, após 10 meses de eleição, de posse, o secretário municipal de esportes, que deve ser competente, com certeza, senão não estaria na paz. Mas foi um prazer demais, o único que deu a cara a tapa. Os demais, obviamente, devem estar cada um na sua pasta, trabalhando. E o Hilton que ligou, então é respeito aos dois, vai ser sim. Mas em ordem do dia, suplementação, vai ser não, não e não. Boa tarde.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres pares, gostaria de dizer que a suplementação mais importante da aprovação aqui, em regime de urgência, como diz o doutor Delano, é conhecer o secretário mesmo. Então, prazer, Everton. Nós somos vereadores dessa casa, né? E continue fazendo isso. Isso é uma crítica construtiva. Hoje em dia, a nova política é isso. Que vem aqui, que expõe as suas ideias. Isso é se inteirar, é entrosar com o Poder Legislativo, explicar as demandas. Mas o mais importante, nossa parte aqui, nesse plenário, aqui nessa data, é após a aprovação, verificar realmente a destinação desse dinheiro, esses 600 e poucos mil, se realmente está sendo revertido para o esporte, para o agronegócio. Estou acompanhando o trabalho do Hilton Aguiar, que está fazendo um grande trabalho na frente do agronegócio. Tenho acompanhado, liga para a gente, é interessado. Então, isso dá um aval para nós podermos votar favoravelmente nessa data, nessa suplementação. Mas o mais importante depois, né, Dona Nath, igual você gosta muito dessa fiscalização, é nós irmos em loco
e realmente verificar se esse dinheiro da suplementação está indo para aí certinho. Porque se não for também, aí vai perder o crédito. Aí quando chegar esses dinheiros urgentes de suplementação, cabe a nós também falar um não na hora que tem que falar. Essa é a nova política de jeito de ser. Dá César o que é de César, né, vereador Edson? Não é isso? E a Deus o que é de Deus. Muito obrigado, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Cleitinho.
Aqui, eu vou votar sim nesse projeto aqui, porque teve que ter uma explicação do vereador para falar o que a suplementação, para onde está indo o dinheiro. Como eles mesmos dizem, secretário mesmo, não vem aqui explicar para a gente para onde está vindo dinheiro, não. Aí eu quero votar essa última suplementação a favor, votar sim, mas eu queria ver o resultado, então, do DTC. Porque se passar daqui um mês, dois meses, três meses, passar o ano que vem o DTC estiver do mesmo jeito, não adianta vir com a ordem do dia para colocar a suplementação aqui, não, que não vai votar, não. Pelo menos eu não vou votar, não. Porque a gente vem cá, vota a suplementação igual foi para a área da saúde, e até agora já não viu nada na saúde, não. Então isso aqui chegou no intimato, chegou no limite, sabe? Até dar parabéns pro Evo, que está tendo a humildade de vir aqui, mas você tem explicação do Eduardo para explicar para onde está indo a suplementação. Entendeu? Então, espere então que esse dinheiro de suplementação que é para a Secretaria de Esporte, que sempre vem questionando aqui, sabe, a Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, precisa de material para trabalhar, porque senão não adianta ter Secretaria de Cultura e nem de Esporte aqui. Chegar todo mês pagar secretário para não ter poder de trabalho, não adianta nada. Então vamos ver então agora, então, se esse DTC vai ficar arrumado. Porque realmente, aí tem a ver com criança. O DTC ali, a gente precisa fomentar ali a criançada, o esporte. Então é por isso que eu estou votando a favor. Mas se passar um mês, dois meses, três meses, eu que passou de dinheiro aqui a DTC e tiver do mesmo jeito, não adianta me trazer a suplementação para cá, não. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número EM030/2017. Solicito do secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projeto na ordem do dia para esta reunião ordinária.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo agora a terceira parte dos trabalhos. A pedido... Com a palavra o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, esta casa amanhã estará lá no santuário Nosso Senhor Aparecido, no Bom Pastor, entregando homenagem aos 300 anos de devoção a Nosso Senhor Aparecida, com o nome de todos os vereadores, com o nome de todos os edis. Estou só reafirmando porque o comunicado chegou em cada gabinete. Obrigado, senhor presidente, pela palavra.
A pedido dos vereadores Raimundo Nonato, um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Antônio Lopes Valadão, morador do bairro São Judas Tadeu, e a pedido do vereador José Luiz, um minuto de silêncio pelo passamento de Leonardo Expedito de Castro. Vereador Sargento Elton, poderia falar o nome? Então, a pedido dos vereadores Zé Luiz e Sargento Elton, um minuto de silêncio pelo passamento de Leonardo Expedito de Castro. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão. Quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, imprensa, servidores dessa casa, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.